família da Marizinha, funcionários, Rita, Hamilton, pai do nosso excelentíssimo vice-presidente, Jorge, Maria, a sua Dilson, auxiliadora, Dudu, Irlene, todos boa noite. Em nome de Deus, em nome do povo de Rio Novo, declaro aberta a sessão ordinária de 1º de abril de 2016. Convido a todos para que fiquemos em posição de respeito para ouvir o nosso hino nacional brasileiro. Solicito aos vereadores a dispensa da leitura das atas 1271/2016, 1272/2016 e 1273/2016. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam sentados.
Pela ordem, senhor presidente, eu queria me abster, não estive presente na última reunião.
Perfeitamente, vereador Alain Borges. Então, aprovado por unanimidade, dispensa das atas. Solicito à secretária do CIMAR que faça a leitura do expediente.
Boa noite a todos. Comissão de Obras e Serviços Públicos. Projeto de lei número 003/2016, que autoriza abertura de crédito especial no valor de R$55 mil, de autoria do Executivo Municipal. Parecer. A Comissão de Obras e Serviços Públicos, após analisar o projeto de lei 003/2016, que autoriza a abertura do crédito especial no valor de R$55 mil, cujo valor será para atender despesas com a instalação da academia ao ar livre, manifesta-se favorável à aprovação do referido projeto. É importante deixar registrado que esta Casa, por reconhecer a importância da obra, já aprovou em outras oportunidades projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial para a instalação das referidas academias ao ar livre. E se de fato até hoje não houve a realização do benefício aos suinovenses, isso se deve única e exclusivamente a falhas do Poder Executivo Municipal, e esperamos que o Executivo Municipal consiga finalmente realizar o processo licitatório e que se instale a academia ao ar livre. Este é o nosso parecer. Rio Novo, 31 de março de 2016, assina os vereadores Guilherme de Souza Nogueira, Carlos Alberto do Carmo Matos e Dionísio Dadalt. Projeto de lei número 003/2016 autoriza a abertura do crédito especial no valor de R$55 mil e dá outras providências. Projeto de lei número 004/2016, que autoriza inserir entidade na lei de subvenções e dá outras providências. Assessoria jurídica. Parecer ao projeto 001 de abril de 2016. Solicitação de parecer sobre o projeto de lei complementar de número 001/2016, que dispõe sobre autorização, alteração da nomenclatura, pré-requisitos para provimento e atribuições dos cargos que menciona e toma outras providências. A mesa da Câmara Municipal, por seu presidente, solicita via e-mail parecer desta assessoria, face reunião a ser realizada nessa mesma data. Anexo ao projeto 001/2016, consta um requerimento sem data, recebido na Secretaria da Câmara em 30/3/2016, assinado por 4 ilustres servidores municipais, manifestando insegurança e alegando que nunca obtiveram promoção do cargo e que o projeto visa, segundo os requerentes, prerrogativas apenas a determinados funcionários. Isso posto, cumpre-nos manifestar em parecer nosso entendimento seguinte. 1. Quanto ao projeto de lei 001/2016, de 29 de março de 2016. 1. Sugerimos corrigir o título do projeto com o acréscimo da expressão lei. 1.2. Trata de um projeto constitucional quanto à iniciativa do Poder Executivo. Trata-se de um projeto legal que atribui quanto aos seus objetivos no artigo 1º, requisitos para provimento do cargo efetivo de auxiliar de secretaria escolar, Lei 1101 de 2012, que dispõe sobre o plano de carreiras do magistério e pré-requisitos de cargo técnico nível médio, completo com detalhamento das respectivas atribuições. No artigo 2º, os cargos efetivos de agente administrativo 1, agente administrativo 2 e agente administrativo 3, Código 301, 302 e 303, nos termos da Lei 554/1994, passam a denominação de técnico em substituição à expressão de agente. O parágrafo 1º deste artigo 2º especifica as atribuições que caracterizam as condições de cargos técnicos com os pré-requisitos à classificação e exercício das atribuições. Portanto, o projeto visa iniciativas de competência do Executivo Municipal amparado por leis municipais específicas. 2. Quanto ao requerimento anexado, salvo melhor entendimento, entendemos que o temor da alegada insegurança jurídica manifestado pelos servidores requerentes não encontra razões considerando a redação do próprio projeto remetido ao Legislativo. No texto da lei pretendida, consta em seu artigo 3º que serão assegurados todos os direitos e vantagens de caráter individual aos servidores cujos cargos foram transformados. A própria justificativa que acompanha o projeto afirma textualmente que, por outro lado, o projeto de lei não prejudica nenhum direito de demais servidores lotados no mesmo cargo, ficando expressa a vedação de qualquer prejuízo aos demais servidores do mesmo cargo. Portanto, data vênia, o zelo ou preocupação do projeto em não causar prejuízo aos demais servidores do mesmo cargo, motivando até repetição da afirmativa, na realidade, comprovam que o projeto de lei dele decorrente não motivarão riscos ou danos aos direitos das promoções de carreira de qualquer, quaisquer outros. Caso promoções devidas não forem efetivadas, existe e existirá sempre o direito de requerer e pugnar judicialmente, se necessário, pelas prerrogativas de ordem legal. Pareceres anteriores do Legislativo e do Executivo embasaram o projeto de lei quanto à legalidade de sua forma. Nosso parecer é pela remessa do projeto às comissões permanentes da Câmara em cumprimento ao prosseguimento legal. Rio Novo, 1 de abril de 2016, Brenildo Aires do Carmo. Rio Novo, 29 de março de 2016. Da Câmara, do Gabinete da Prefeita, ao excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança. Encaminha projeto de lei. Senhor Presidente, pelo presente encaminhamos o projeto de lei complementar número 001/2016, que dispõe sobre a alteração de nomenclatura, pré-requisitos para provimento e atribuições dos cargos que menciona e toma outras providências para apreciação e posterior aprovação dos nobres vereadores dessa Casa Legislativa. Na certeza do pronto acolhimento, subscrevemos-nos num elevado apreço e distinta consideração. Atenciosamente, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. É o projeto de lei complementar 001/2016, que dispõe sobre alteração de nomenclatura, pré-requisitos para provimento e atribuições dos cargos que menciona e toma outras providências. Desculpa. A Câmara Municipal de Rio Novo aprova. Artigo 1º. A nomenclatura do cargo efetivo de auxiliar de secretaria escolar, nos termos da Lei nº 1101/2012, que dispõe sobre o plano de carreiras do magistério, passa a ser assistente técnico de secretaria escolar. Parágrafo 1º. Os requisitos para provimento e as atribuições do cargo efetivo de assistente técnico de secretaria escolar, nos termos da Lei nº 1101/2002, que dispõe sobre o plano de carreiras do magistério, passam a ser os seguintes. A. Pré-requisito, curso técnico, nível médico completo, com noções básicas de informática. B. Descrição detalhada das atribuições. Cumprir as leis do ensino vigentes, bem como as determinações regimentais de ensino. Cumprir os editais de matrícula, subscrever atas e outros documentos escolares, conhecer toda a legislação referente ao ensino, manter em dia a escrituração dos livros, fichas e documentos relativos ao pessoal discente, impedir a retirada de qualquer documento constante no arquivo escolar, exceto nos casos previstos por lei. Organizar e manter em dia as pastas de arquivos e coletânea de leis regulamentos, diretrizes, ordem de serviço, ofícios e outros documentos. Rever todos os expedientes a serem submetidos à assinatura do diretor. Analisar o documento do aluno para identificar os casos de irregularidade de vida escolar e ou necessidade de adaptação, encaminhá-los ao setor competente para regularização. Organizar e ter sob sua guarda os fichários e os arquivos escolares, zelando pela sua ordem e conservação, de modo que possam ser consultados a qualquer momento, comparecer sempre que solicitadas as atividades organizadas pela escola, em que estão lotados, e pela Secretaria de Educação. Desempenhar outras tarefas que, por suas características, se incluam na sua esfera de competência. Desempenhar atividades de natureza técnica específica da área de atuação. Executar tarefas afins que forem atribuídas. Parágrafo 2º. As atribuições, o vencimento e a carga horária do cargo de que se trata esse artigo permanecem inalteradas. Artigo 3º. Ficam assegurados todos os direitos e vantagens de caráter individual aos servidores cujo cargo teve sua nomenclatura alterada. Artigo 2º. A nomenclatura dos cargos efetivos de agente administrativo 1, Código 301, agente administrativo 2, Código 302 e agente administrativo 3, Código 303, nos termos da Lei nº 554/1994, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos e vencimentos da Prefeitura Municipal, passam a ser Técnico Administrativo 1, Código 301, Técnico Administrativo 2, Código 302 e Técnico Administrativo 3, Código 303. Parágrafo 1º. Os requisitos para provimento e atribuições dos cargos efetivos de nos termos da Lei 554/1994, que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos e vencimentos da Prefeitura Municipal, passam a ser os seguintes. Letra A. Pré-requisitos. Curso técnico, nível médio e ensino médio completo. B. Descrição detalhada das atribuições. Trabalho de escritório, que consiste na execução de tarefas que se repetem cotidianamente. Seguir procedimentos estabelecidos que lhe são explicados no início dos trabalhos. Operar em equipamentos usuários de escritório, tal como máquinas de somar, de escrever, telefonia, computadores e outros similares. Zelar pela conservação, limpeza e manutenção dos equipamentos e ambiente de trabalho. Executar serviços de acordo com a capacitação técnica. Emitir relatórios e pareceres técnicos sobre as áreas afins às suas atividades. Obedecer às normas administrativas concernentes às atividades do órgão de atuação. Desempenhar atividades de natureza técnica específica da área de atuação e executar tarefas afins que forem atribuídas. Parágrafo 2º. O vencimento e a carga horária do cargo de que se trata nesse artigo permanecem inalteradas. Parágrafo 3º. A exigência do curso técnico para o provimento de cargos efetivos do Técnico Administrativo 1, Código 301, Técnico Administrativo 2, Código 302 e Técnico Administrativo 3, Código 303, não se aplica aos atuais servidores municipais para qualquer direito de caráter individual, inclusive pela promoção. Artigo 3º. Serão assegurados todos os direitos e vantagens de caráter individual aos servidores cujos cargos foram transformados. Artigo 4º. Ficam revogadas as disposições em contrário. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Município de Rio Novo, 29 de março de 2016. Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o projeto de lei atende a requerimento dos servidores Marisa Barbosa de Rezende Fernandes e Flórida Ferreira Gonçalves, de modo a incluir aspectos de natureza técnica aos cargos que menciona, ressaltando que não há impacto orçamentário ou financeiro. Haja vista que as alterações são apenas na nomenclatura, nos requisitos para provimento e nas atribuições dos cargos mencionados no projeto de lei. Por outro lado, o projeto de lei não prejudica nenhum direito dos demais servidores lotados no mesmo cargo, ficando expressa a vetação de qualquer prejuízo aos demais servidores do mesmo cargo. Na certeza do acolhimento e aprovação do projeto apresentado, subscrevemos. Município de Rio Novo, 29 de março, Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Aqui. Excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara Municipal de Rio Novo. Os servidores que abaixo subscrevem, através de solicitar dessa egrégia Casa Legislativa, que sejam realizadas maiores análises quanto ao projeto de lei complementar 001/2016, enviado pelo Executivo Municipal de Rio Novo. Tal solicitação se dá uma vez que referido projeto não passa nenhuma segurança jurídica aos servidores que encontram-se lotados nos cargos de nível 1 do cargo objeto da mudança de nomenclatura e pré-requisito. Tal observação pode ser notada quanto da justificativa do projeto que menciona. O projeto de lei não prejudica nenhum direito de demais servidores lotados no mesmo cargo, ficando expressa a vedação de qualquer prejuízo aos demais servidores do mesmo cargo. Justificativa essa que nos causa insegurança, vez que os servidores que este subscreve nunca obtiveram promoção do cargo, não estando, portanto, lotado no cargo de agente administrativo 3, como encontra-se lotado a servidora que requereu a mudança na lei, visando adquirir somente direito próprio e único de ser efetiva de um cargo público de professor do Estado. Ressaltamos ainda que nunca foi concedido essa prerrogativa a servidores que tiveram que abrir mão de um cargo público para assumir o outro Estado, podendo isso ser verificado aos arquivos do município. Esperamos que essa Câmara prime pelo princípio da impessoalidade, bem como inserido no artigo 37 da Constituição Federal, solicitamos que o projeto seja melhor analisado e aprovado, se for, para um bem coletivo. Na oportunidade, solicitamos que não seja concedido o uso da palavra na sessão plenária dessa casa. Atenciosamente, Rita de Cássia Fregulha Moraes, João Bosco Ferreira Pires, Alexandre de Paiva Cavalcante, Aquileia Maria de Barros Alves, Renata dos Reis Lima da Silva, Elionara Bellini Lima. Projeto de Lei número 01/2016. Reajuste a vencimento dos cargos de provimento efetivo da comissão, em comissão e quadro de inativo da Câmara Municipal de Rio Novo. A Câmara Municipal de Rio Novo aprovou e eu, prefeito, presidente do uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 47, parágrafo 2 da Lei Orgânica, promulgo a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o vencimento dos cargos de pessoal efetivo em comissão e os provimentos do cargo de inativo da Câmara Municipal de Rio Novo, reajustado em 12% sobre os valores atuais, retroagindo aos efeitos dessa lei no mês de janeiro do decorrido ano. Artigo 2º. As despesas decorrentes dessa lei serão atendidas pelas dotações orçamentárias vigentes da Câmara Municipal de Rio Novo, ficando autorizada a devida abertura de crédito suplementar específicos e limitados ao custeio necessário. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor a partir de sua publicação, mantendo-se a vigência do disposto na Lei Complementar número 19, de 12 de março de 2012. No que se refere aos cargos dos quadros de pessoal efetivo e em comissão. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Rio Novo, autoria da mesa diretora. Requerimento número 30/2016, ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, do vereador Guilherme de Souza Nogueira. O vereador que subscreve requer que, após a tramitação regimental, seja encaminhada a solicitação abaixo à excelentíssima prefeita municipal. Solicita do Executivo Municipal que providencie a manutenção da estrada rural até a Fazenda Azul, passando pelas propriedades do senhor Betão, Davi Azevedo, Tarcísio, Toninho Carpanês, Luiz Eugênio e da senhora Marília Pontes. Justificativa. Este requerimento vem atender a solicitação de usuários da referida estrada que reclamam de fato de que a mesma não está recebendo a devida manutenção. Fato este que comprova em visita de realizadas propriedades. Solicito que o Executivo dê a devida atenção a este requerimento. Rio Novo, 30 de março, vereador proponente Guilherme Souza Nogueira. Requerimento número 31/2016. Ao presidente da Câmara Municipal de Rio Novo, o vereador que abaixo subscreve requer que a próxima tramitação regimental seja encaminhada à matéria assinalada em epígrafe à senhora prefeita municipal. Solicita do Executivo Municipal que providencie a limpeza do córrego que corta o distrito de Furtado de Campos. Justificativa. Solicitamos providências do Executivo em relação ao acima requerido devido ao fato do córrego estar muito sujo, trazendo assim transtorno aos moradores da referida localidade. Solicitamos do Executivo que providencie a limpeza do córrego em sua totalidade. Rio Novo, 30 de março de 2016, Guilherme de Souza Nogueira, vereador proponente. Mauro. Fazendo favor. Requerimento número 32/2016, autoria vereador Herder Lima Moreira. Ao excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança. Solicitação. O vereador que abaixo subscreve requer à mesa diretora que após a apreciação do plenário seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando urgência no atendimento à seguinte demanda. Seja feito atendimento urgente aos moradores das casas 101 e 110 na rua Joaquim Soares de Oliveira, no bairro Renascer, que tiveram suas casas interditadas pela Defesa Civil Municipal devido à queda de um muro ocorrido após as chuvas. Solicito que o município contribua com a retirada do entulho gerado com a queda e ajude nas moradias, nas melhorias estruturais da casa, como vem sendo feito em outras residências, pois a família não tem condições de se manter em outro lugar e nem mesmo de fazer sozinha as melhorias necessárias. Justificativa. Tendo sido procurado pelos moradores da localidade supracitada, transformei em requerimento o pleito a fim de que possam ter novamente tranquilidade ao retornar à sua casa. Cabe ainda ressaltar e parabenizar a Defesa Civil pelo trabalho que tem feito até o momento e agradecer pela presteza no atendimento ora solicitado. Sem mais para o momento, agradeço o apoio de todos. Sala das Sessões, Micéia Lopes, 30 de março de 2016, vereador proponente Éder Lima Moreira. Requerimento número 33/2016, de autoria do vereador Éder Lima Moreira. Ao excelentíssimo senhor Sebastião José Esperança, presidente da Câmara. Solicitação. O vereador que abaixo subscreve requer à mesa diretora que após a apreciação do plenário seja enviado ofício ao Executivo Municipal solicitando a seguinte informação. Se há disponível no município, de posse da Prefeitura, algum imóvel que possa servir para a instalação de um canil municipal. A informação é para uma futura parceria público-privado a ser proposta por cidadãos rionovenses. Justificativa. Nessa semana, fui procurado por algumas pessoas interessadas em coletivamente ajudarem a resolver o problema do número elevado de cães abandonados pelas ruas de nossa cidade. O primeiro passo é sabermos se o município dispõe em seu patrimônio de um imóvel para cessão de uso para fim do acima exposto. Caso a resposta seja positiva, alguns munícipes engajarão e formarão uma força-tarefa para agrupar contribuintes para a manutenção do canil, reunindo tanto cidadãos comuns, que são pessoas físicas, quanto comerciantes e empresários, pessoas jurídicas. Certo da intenção de todos em querer colaborar com este pleito e somando esforço à legislação, já aprovada nessa casa de autoria do vereador Alan Borges, agradeço desde já a aprovação desta casa e o retorno do Executivo. Sem mais para o momento, despeço-me com elevada estima e consideração. Sala das Sessões, Messias Lopes, 30 de março de 2016, vereador proponente, Éder Lima Moreira. Requerimento número 34/2016. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental e aprovação dos nobres edis, seja encaminhado um ofício à juíza do direito da comarca de Rio Novo, doutora Ivone Campos Guilarduce Cerqueira, e ao Ministério Público da comarca, doutora Reni Terório de Albuquerque, solicitando informações sobre o processo número 01443288, dígito 95, de 2008, 13.0554, enviado a essa casa em 2015, para que a presidência se manifestasse. Justificativa. Essa solicitação se faz necessário, uma vez que vários munícipes me procuram querendo informações, inclusive querendo saber se os cofres públicos do município recebeu algum valor de ressarcimento. Como é um processo que envolve diretamente a Casa de Leis, é mais que conveniente que todos os vereadores estejam informados sobre este processo. Rio Novo, 30 de março de 2016, vereador proponente Vinícius Carvalho de Araújo. Rio Novo, 29 de março de 2016, assunto encaminho contas zero, desculpa, da contabilidade 062/2016, ao digníssimo presidente da Câmara. Nos termos da lei, estamos enviando a essa egrégia Câmara de Câmara os documentos abaixo relacionados referentes ao mês de fevereiro de 2016, com as notas de empenhos dos respectivos comprovantes de pagamento e os balancetes financeiros. Maria Virgínia do Nascimento Ferraz, Prefeita Municipal. Ofício número 40/2016, da direção da Superintendência Regional de Saúde de Juiz de Fora. Juiz de Fora, 17 de março de 2016. O assunto é resposta do ofício número 17 de 2016 da Câmara de Rio Novo, ao excelentíssimo presidente da Câmara Municipal. Com os meus cordiais cumprimentos, é extremamente gratificante receber uma moção de congratulação de autoria dos vereadores Éder Lima Moreira e Dionísio Dadalt Neto, aprovado pela Câmara de Vereadores do município de Rio Novo. Como superintendente regional de saúde de Juiz de Fora, desde 2015, vários desafios são enfrentados a todo instante, necessitando de colaboração de todos para a construção do SUS, sistema de saúde de grandes dimensões. É muito bom, quanto ao desenvolver esse trabalho, temos a oportunidade de ajudar o município. Agradeço aos vereadores Éder Lima Moreira e Dionísio Dadalt pela indicação e aos demais parlamentares pela aprovação da distinta homenagem. Reitero o protesto, estima e consideração, Oleg Abramov Júnior, Superintendente Regional de Saúde. Planejar. Juiz de Fora, 21 de março de 2016. A Câmara Municipal de Rio Novo, ao excelentíssimo senhor presidente. Atendendo a vossa solicitação através de requerimento número 22/2016, recebido no dia 17 de março de 2016, estou passando às vossas mãos os dados requisitados referente aos exercícios de 2012, 2013, 2014 e 2015, colocando-me a inteiro dispor. Subscrevo-me apresentando cordiais saudações. Paulo Quaresma Júnior, técnico contábil. Isso aqui é para o... Tira a cópia, né, para o Coité. São João Nepomuceno, 28 de março de 2016. Ofício 50/2016 da Câmara Municipal de São João Nepomuceno. Encaminhando representação, pedindo à presidência e à Secretaria de Saúde. Excelentíssimo senhor presidente, a Câmara Municipal de Rio Novo, a Câmara Municipal de São João Nepomuceno, através de seu presidente, venha a ilustre presença de vossa excelência encaminhar-lhe a representação número 05/2016, assinada por todos os vereadores e aprovada em reunião ordinária realizada dia 22 de março de 2016. Assim, com os nossos votos de respeito e admiração, subscrevemos atenciosamente e aqui nos colocamos ao inteiro dispor de vossa senhoria. Respeitosamente, Antônio Braz Alves Coelho, presidente. Assunto. O vereador que essa subscreve, ouvido o plenário e após tramitação regimental, requer à mesa diretora que envie solicitação às câmaras municipais para que a seguir justifica. Assunto. O vereador que abaixo subscreve, através do presente representação, solicitar às câmaras municipais de municípios atendidos pelo Pronto Socorro Municipal de São João Nepomuceno, para que cobre dos respectivos prefeitos apoio financeiro para a manutenção do serviço dessa unidade de saúde. A ajuda financeira é de suma importância para regular funcionamento da unidade, tendo em vista a grande demanda de atendimento, o que está sobrecarregando o pronto-socorro. Esperamos contar com a aprovação dos colegas vereadores. Vereador Paulo César de Souza Barreiros. A Câmara Municipal de Rio Novo, Belo Horizonte, março de 2013. Atenção ao presidente, prezado senhor. O Instituto Capacitar, em parcela com a UNV, União Nacional dos Vereadores, estarão homenageando os vereadores e presidentes das câmaras municipais de todo o país. O presidente da Casa Legislativa é o grande articulador político e administrador do Poder Legislativo Municipal. E face a este trabalho, é merecedor dessa honrada. Convidamos Vossa Excelência para receber a honraria Presidente 2016 como destaque político e demais político desta Casa Legislativa de sua cidade, que será entregue por ocasião do Encontro Nacional de Vereadores e Prefeitos e Vice-Prefeitos, Secretários Municipais, Gestores, Assessores e Servidores Públicos, a realizar-se no auditório do Hotel Fenícia Bittar, na cidade de Brasília. Sebastião José Esperança, Éder Lima Moreira, Carlos Alberto do Carmo, para receber a honraria vereador campeão de votos 2012, Dulcimar Prata Marques, para receber a comenda Mulher de Luta dos Direitos, a ser entregues no mesmo dia. Solicitamos a confirmação no dia 11/4/2016 pelos telefax. Atenciosamente, Clésio Múcio. Não sabia disso.
Ordem do dia.
Oi, aqui, ó.
O projeto de lei 003/2016, agora a comparecer da Comissão de Obras e Serviços Públicos, favorável à aprovação. Projeto de lei que autoriza a abertura de crédito especial no valor de 55 mil e dá outras providências. Em primeira discussão, em votação, os vereadores que aprovam mantenham-se sentados. Aprovado por unanimidade. Solicito, Mauro, a... Está assinado isso. Não entrou. Isso, passa redondo. Então, colhe lá, Mara. Colhe lá. Cadê a caneta? Cadê? Tiraram a minha caneta aqui. Não, não é esse. Esse foi pedido prazo. Tem assinatura e não tem. Esse pediu prazo. Eu até pensei que semana passada podia entrar, você falou que não. Põe de baixo, mano.
Esse presidente é um presidente que manda um que eu nunca vi igual na minha vida. Você entregou o papel lá na caixa, me ligou.
Entreguei na mão do gerente geral.
Não entendeu, não, ué. Falou assim: meu nome tá na Serasa. Não, pode Luiz. Não.
Nossa.
Mas não tá. Minhas contas estão pagas. Eu falei: pode ir. Não processo. Elegida? O que você acha? Não é uma trocadinha de elegida?
Se tiver tudo pago, né? Obrigado, Mauro. Primeira, com certeza. Projeto de lei número 004/2016 autoriza inserir entidade na lei de subvenções e dá outras providências. Dispõe sobre concessão de subvenções sociais às entidades que menciona e dá outras providências. É sobre a Associação Refúgio dos Meninos de Rua. Em segunda votação, os vereadores que votam a favor permaneçam sentados. Peço tomar o favor, recolhimento dos pareceres em segunda votação. Mas se alguém pedisse, eu fazia, né? parecer em 1º de abril de 2016 ao projeto de lei complementar número 001/2016, que dispõe sobre a alteração da nomenclatura pré-requisitos para provimento e atribuições dos cargos que menciona e toma outras providências. Projeto de lei complementar número 001/2016 dispõe sobre a alteração de nomenclatura pré-requisitos para provimentos e atribuições dos cargos que menciona e toma outras providências. Já vou informar aos vereadores que mesmo eu abrindo a discussão, mesmo se algum vereador pedir prazo, eu vou abrir a discussão hoje para os vereadores e que alguém que se interessa se pronunciar a respeito do projeto, para exatamente a gente tomar mais conhecimento, tomar mais riqueza do processo, para que sexta-feira que vem a gente vote, se algum vereador pedir prazo. Mas a discussão vai ficar aberta hoje. Pois é, eu vou abrir a discussão dos vereadores e as pessoas, deixar bem aberto. Tá bom, vereador? Então, em discussão, o projeto de lei complementar número 001/2016.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Guilherme Nogueira.
Boa noite, senhor presidente. É um cumprimento especial à secretária que esse ano aí, com os expedientes carregados, está passando até mais de meia hora aí fazendo leitura do expediente. A todos os vereadores, funcionários da casa, a todos os presentes que aqui enchem esse plenário dessa igreja Câmara Municipal. Senhor presidente, fazendo do nosso exercício, do qual nós fomos democraticamente eleitos, por uma pequena parcela da população, mas quando a gente é eleito, a gente acaba sendo representante de toda a população em si. Seria muito fácil ser vereador se só fossem votados aqui requerimentos, moções. Então, acho que seria uma tarefa muito fácil. Então, quando chega projeto de lei desse nível, o vereador, às vezes, vai desagradar um e vai agradar mil. Ou, às vezes, também, numa posição que ele tem, ele vai desagradar mil e vai agradar um com a sua posição. Ele tem o sim ou não, ou se abster. Pois bem, senhor presidente, em breve análise a esse projeto, eu acho que um projeto dessa importância, que mexe com a estrutura de cargos e salários, cargos e carreiras de profissionais, seja qual área que for, eu acho que antes que se envie à Câmara Municipal um projeto desse conteúdo, tem que primeiro se dar ciência e passar a todos os envolvidos diretamente. Porque um sim ou não do vereador, que daqui a pouco mais de 7 meses pode não estar aqui mais, vai modificar um cargo e uma carreira de uma pessoa que vai aposentar naquele cargo pelo qual ele prestou concurso, pagou sua inscrição e por meritocracia está exercendo o seu cargo. Então, eu acho que quando se fala em relação a planos de cargos e salários, tem que ser primeiro esgotada a discussão lá com o sindicato atuante, com os envolvidos, e não julgar a bomba, como eu estou vendo aqui, nas mãos da Câmara Municipal. Digo bomba pelo seguinte fato, gente. Se você pegar alguma das súmulas do Supremo Tribunal Federal, você vai ver que o projeto, na verdade, existe algumas irregularidades que são irregularidades graves. Irregularidades que futuramente pode prejudicar até quem mesmo pode ser beneficiado hoje. Então, o executivo acho que tem que estudar com mais afinco, tem que saber aquilo que se põe em votação nessa casa, para que não cometa nenhuma injustiça e que prejudique a todos os envolvidos, mesmo aqueles que porventura estariam sendo beneficiados com essa alteração no dia de hoje. Então, eu acho que foi uma falta de responsabilidade do jeito que foi enviado esse projeto a essa Câmara. E digo mais, pelo primeiro entendimento que eu tive aqui, fazendo a leitura do projeto, no seu parágrafo primeiro, diz o seguinte: os requisitos para provimento e as atribuições do cargo efetivo de assistente técnico de secretaria escolar, nos termos da Lei 1101 de 2002, que dispõe sobre os planos de cargos, plano de carreiras do magistério, passam a ser os seguintes: pré-requisitos para você ser assistente técnico de secretaria escolar. ter um curso técnico nível médio completo com noções de base da informática. Até aí, ok. Ficam assegurados a todos os direitos e vantagens de caráter individual aos servidores cujo seu cargo teve nomenclatura alterada. Ok. E do mesmo modo, quando se altera a nomenclatura de uma lei de 1994 que dispõe sobre o plano de carreiras, cargos e vencimento da Prefeitura Municipal, em que passa a se chamar técnico administrativo, coloca-se também que um pré-requisito para se ser o técnico administrativo é o curso técnico de nível médio ou ensino médio completo. Ok, descrições detalhadas das atribuições. Aí que vem o terceiro parágrafo lá embaixo, gente, que diz o seguinte: a exigência do curso técnico para provimento dos cargos efetivos de técnico administrativo 1, 2 e 3 não se aplica aos atuais servidores municipais. Nada mais justo, porque quando eu prestei o concurso, não se exigiu o curso técnico. Então está garantindo o direito daqueles que não têm o curso técnico de continuar com o seu cargo. Mas é aí que mora o perigo. Por que que eu disse que mora o perigo? Então quer dizer que abrindo uma brecha nessa lei, pode vir a própria prefeita ou outra prefeita colocar o profissional de nível superior, alterar a nomenclatura de outro cargo e dar o direito de uma pessoa que só tem o ensino médio de ganhar a mesma coisa que um profissional do nível superior. É o entendimento que eu tenho ao ler esse projeto, seria esse. Porque a partir do momento que você tem um pré-requisito, o que, que é o pré-requisito? Técnico de nível médio. O que, que precisa ter? Curso técnico. Se lá na frente mudar a nomenclatura, colocar profissional de ensino superior, fica exigido para ingressar nesse cargo de profissional de nível superior, que foi o nome alterado, o curso superior. Mas preserva o direito daqueles que têm o curso técnico. Então, a gente tem que ter muita calma, tem um estudo muito grande antes da gente alterar, porque conforme eu falei, nós vamos estar mexendo com estrutura de planos de cargos e carreiras, é aquilo que vai levar para o resto da vida, é aquilo que não foi cargo de confiança, não é aquele que foi indicado, é aquele que pagou a sua inscrição, estudou e com méritos exerce a sua função no serviço público. Aliás, função muito mal remunerada perante as outras funções em comissão que nós temos no município. Então, justamente para que a gente possa buscar um entendimento maior sobre a questão, o parecer jurídico chegou no dia de hoje, e para que a gente possa tentar errar o mínimo possível, que eu, como vereador dessa casa, vou pedir um prazo individual meu. Nem vou utilizar prazo de comissão para estender para 10, 15, 20 dias, não. É um prazo individual meu que eu estou pedindo a essa Câmara. Sexta-feira que vem o projeto já estará novamente expediente, de acordo com o vereador Sebastião, mas eu acho que tem que ser estudado com o máximo possível de calma, delicadeza, justamente, conforme eu disse lá no começo, para não se cometer injustiças, porque tem várias pessoas que estão diretamente envolvidas. Então, essa é a minha posição, senhor presidente, que eu gostaria de expressar em relação ao projeto de lei, que conforme eu disse anteriormente, apresentado essa casa de uma maneira horrível, de uma péssima maneira, porque primeiro tinha que ser discutido com os envolvidos, com o sindicato da categoria, com o sindicato da classe, não transferir da forma que foi, irresponsável para esta casa, para que aqui nove cabeças definam cargos e mesmo estrutura de carreira de pessoas que por mérito estão aí hoje. Então essa é a minha posição, senhor presidente.
Pela palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Alan Borges.
Boa noite, senhor presidente, membros da mesa diretora, companheiros novos edis, funcionários, cidadãos presentes. O novo vereador Guilherme Nogueira foi muito feliz nas suas explicações, mas eu tinha uma sugestão que já tinha passado anteriormente para vossas excelências, que era a devolução desse projeto ao executivo. Por que disso? Nós tivemos, eu fui interpelado por várias pessoas, todos interessados no assunto, mas com posições antagônicas, diferentes, apesar de estar aqui fazer justiça a Marisa Barbosa, a todo momento, sempre sendo enfática, que jamais pensou de alguma forma em prejudicar a outra parte que que está talvez também interpelando sobre esse projeto, né, mas eu acharia o seguinte, como na mesma forma que nós participamos como mediador no acordo dos funcionários públicos do sindicato, dos funcionários públicos, no acordo da remuneração dos funcionários, eu também, como o vereador Guilherme Nogueira falou, deveria sim sentar todos à mesa, porque essa casa aqui só tem uma prerrogativa, como o novo vereador, reforçando, falou, ou votar a favor ou votar contra. Então, eu acho que a discussão seria saudável, todos à mesa, sentar junto ao executivo, junto à prefeita, não estou dizendo que ela também, que ela mandou isso de má fé, mas que fosse. Parece que são, se não me engano, 8 funcionários envolvidos, não são tantas pessoas envolvidas, e que lá tem certeza que buscaria uma forma para essa casa votar aqui com segurança, que não pudesse prejudicar ambas as partes, por exemplo, porque, como o novo vereador Guilherme Nogueira falou, isso aí é para carregar, vocês vão carregar para a vida inteira. Talvez não. Imagino que pode ser até mudado na próxima legislatura. Porque nós, se for colocar esse ano, somente no próximo ano que poderia mudar alguma coisa. Mas é sério. Nós temos amigos, né? Todos aqui são nossos amigos, e a gente não quer viver ninguém. A gente tem que ser justo, procurar ser justo. Então, seria essa a minha sugestão. Apesar do parecer do outro procurador dessa casa ser pela aprovação, mas nada impede essa mesa diretora de retorno, de devolver esse projeto para que aí sim, sente todos a mesa junto à prefeita, se precisar de ser o mediador, eu estarei lá também da mesma forma, mas eu acho que seria mais justo, mais tranquilo, porque sentado, entrando em acordo, estou vendo que foi bom para todos, com certeza essa casa por unanimidade aprovará pelo benefício de todos. Só essas minhas considerações, senhor presidente. Obrigado.
Laim, por favor, Laim. Só um minuto. Laim. Laim, esse não é um assunto em questão, não, Laim, por favor. Com a palavra, o vereador Éder Lima.
Boa noite. Tá bom o microfone. Boa noite à mesa diretora, a todos os vereadores, a todos os presentes. Sejam bem-vindos. Como eu sempre repito, voltem sempre. Tem sempre discussões muito boas aqui, todas as sextas-feiras, às 19 horas. Na verdade, nós precisamos realmente discutir o projeto como legisladores de verdade, né? Nós recebemos o parecer hoje. Eu preciso saber quais são as leis, o Brenildo está citando, ninguém aqui sabe todas as leis de cor, né? Nós estamos primando, inclusive, nessa legislatura toda, por uma análise sempre sensata de todo projeto que entra aqui, e inclusive concordar com os vereadores, que já se antecederam a mim, de que o diálogo sempre tem resolvido, nessa última legislatura, a maioria das questões. Como tem prerrogativas que garante, né, que sejam atendidas as reivindicações das duas servidoras que foram citadas no parecer, eu tenho certeza que se nós sentarmos os dois procuradores, o jurídico daqui, o jurídico da prefeitura, os servidores envolvidos e alguém que a Câmara determine para mediar, nós vamos encontrar prerrogativas também para que se assegure aquilo que os outros servidores estão chamando de dúvida jurídica, né, de uma possível dúvida. Então, eu acho que todos falaram muito bem anteriormente, nós temos que realmente pegar o projeto, sentar com os dois procuradores, com a prefeita, os servidores envolvidos e tentar dirimir qualquer tipo de dúvida para que a gente não vote, né, como bem foi bem dito antes, alguma coisa que possa beneficiar ou prejudicar qualquer servidor envolvido.
Em discussão, projeto. Eu gostaria que as pessoas, a Marizinha, mesmo atendendo depois aos pedidos dos vereadores, gostaria de ouvir a Marizinha, as outras pessoas que acham que não vão ser, vão ser prejudicadas. Eu gostaria de ouvir. Está em discussão o projeto. Os vereadores já falaram, vocês estão tendo a oportunidade de dizer, para alimentar nossas ideias, nossas cabeças. Cadê o microfone? Só um minutinho que eu vou levar o microfone. Se quiser vir aqui à frente também, melhor ainda. Está com problema o microfone móvel.
Minha palavra vai ser breve.
Senta aí. Aí.
Ô, gente, em primeiro lugar, eu queria cumprimentar e parabenizar os vereadores pela sensibilidade que vocês tiveram de perceber o que, é que nós estávamos fazendo aqui. Não é querer prejudicar a funcionária Marise, mas uma grande preocupação que nos trouxe esse projeto. Por quê? Embora o parecer do Dr. Brenil fale que ele é constitucional, legal, porque tratou-se de uma medida enviada pelo legislativo, pelo executivo, realmente ele está coberto de razão. Legislar sobre planos de carreira, alterar estrutura, vencimentos, isso tudo realmente é uma competência do executivo. Mas acontece que se a gente for aprofundar no que significa isso, tem muitas indagações a serem feitas e que é um medo dos outros servidores. Por quê? Nós temos um plano de carreira. O nosso plano de carreira, ele tem uma estrutura de carreira. Tem a estrutura da fiscalização, a estrutura técnica, tem a estrutura administrativa e ali vem designando os seus cargos. Olha, já teve servidor que me perguntou, Irlene, com a mudança dessa nomenclatura, nós vamos passar a ser técnico? Nós vamos estar inserido na sua categoria, porque eu sou da área técnica da prefeitura, nós vamos receber o seu mesmo vencimento? É muita indagação. E outro cuidado também que eu acho que a gente tem que ter, por ser uma coisa muito polêmica sobre estrutura de carreira, o STF, ele tem falado que tem muitos projetos maquiados de mudança de nomenclatura, que é uma transferência de cargo, e que isso não é permitido. A transferência de cargo, ela é feita por um concurso público. A pessoa tem que passar por um concurso. Por quê? As pessoas têm que estar no mesmo nível, percebendo o mesmo salário, preenchendo os mesmos requisitos e executando as mesmas tarefas. O que, que esse projeto trouxe para nós? A Marise já requereu as promoções que lhe foi devida, ela conseguiu. Os outros servidores desse nível requereu e não conseguiu. Amanhã pode alguém falar assim, mesmo que esteja isso aqui, mas a realidade da lei, o que, que é? Vocês não têm um curso técnico. O cargo que vocês estão ocupando não tem natureza técnica. Como vocês querem promoção desse cargo? É isso que eu tenho que falar. Então, realmente, precisa-se de uma mesa, não tem ninguém querendo prejudicar ninguém, só que eles merecem esclarecimento. Porque eu mesmo cheguei a querer um esclarecimento desse projeto e não obtive. Não obtive quando eu indaguei sobre aquela palavra de técnico se significava uma mudança da carreira técnica. Outra coisa, o nosso plano de carreira, ele é muito claro quando ele trata do Instituto da Ascensão. A ascensão de um cargo, ele é por concurso público, gente. E mudou tanto a característica que, igualzinho o Guilherme falou, amanhã essa lei pode ser mal interpretada e vir pedir a ser, poder até ser vir revogada. Por quê? Porque na redação que ela está, aparece uma transferência de cargo, o que não é permitido da forma que se encontra os posicionamentos da carreira do município. É o que eu tenho que falar. Então, muito obrigado por vocês me darem a oportunidade. E, mais uma vez, estou muito feliz com a postura do Legislativo com referência a esse projeto, com a sensibilidade de ter percebido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Irlene, com seus esclarecimentos. Agora vamos ouvir a nossa amiga Marise.
Boa noite a todos. No primeiro momento, todos me conhecem, você sabe quem eu sou. Eu acho que não precisa de muita explicação sobre isso. Mas quando eu trabalho nessa prefeitura, a minha vida inteira, assim como alguns colegas meus. E longe de mim ter pedido promoção, se não fosse mérito meu, o prefeito na época concedeu. Os meus colegas, eu acho que eles merecem também, se têm o direito, não sou eu que julgo, não compete a mim, por isso mesmo foi bem claro a postura do Dr. Brenildo, que existem leis e métodos para isso. Quem quer a sua promoção, faz como eu fiz, requerimento, corri atrás, assim como eu estou correndo. Eu sou uma pessoa que eu vivo para minha família, para o meu trabalho, eu não tenho hora, eu não tenho lugar, eu atendo todo mundo, então eu tenho a presteza. E se eu tenho o direito de pedir que seja alterado, não estou pedindo mudança total, eu estou pedindo que seja acrescido. Os meus requerimentos estão aqui para quem quiser ver. A Lei 554, que eu fui beneficiada nela, que onde eu fiz o concurso dela em 96, ela disse que o pré-requisito para o cargo que eu exerço hoje, no nível 3, e a correlação de cargos do anexo 4, não condiz com o que está lá na lei. Ela é o pré-requisito ensino de primeiro grau, que é hoje, antigamente, a oitava série, que hoje é o nono ano, o ginasial. Eu, no meu setor, assim como acredito que os meus colegas também, porque eu respeito eles demais, e eu jamais, se eu tivesse na posição deles, eu teria feito o mesmo, porque eles conhecem a lei tanto quanto eu, então a gente pede ajuda a quem de direito, e eles também sabem que eu não tenho intenção nenhuma de prejudicá-los, nunca tive, e estaria junto com eles em todas as lutas que eles tivessem necessário para eles. Agora, não é porque eu passei em concurso, porque eu estou pedindo isso desde 2014, concurso foi em 2015 e eu tive a felicidade de ter passado. E o cargo de professor, ele pode ser conjugado com outros, inclusive com o técnico. Hoje eu atuo no SIAT e no IME na Junta Militar. Esses cargos não são compatíveis com o primeiro grau. Então, eu pedi um ajustamento e não uma mudança numa lei. Eu pedi só que acrescentasse algumas atribuições às quais eu faço, às quais eu hoje estou atuando. Porque eu tenho um decreto do SIAT, do ano de 2000, de 2011, que diz o seguinte, que o setor que eu trabalho não é de primeiro grau, e sim subordinado de forma técnica. Então, eu pedi um ajustamento. Eu não estou pedindo nada fora da lei. Eu fiz um requerimento à senhora prefeita, e se eu pude fazer o requerimento, se ninguém nunca fez, é porque talvez não tinha prova. Mas eu tenho documentos para isso, estão todos aqui. Eu não pedi requerimento só porque eu passei no concurso, porque eu estou querendo me privilegiar de outro emprego, nem me enriquecer dele. Eu estou pedindo um direito que me assiste. Então, eu quero atender ao nível de escolaridade de primeiro grau. Eu não quero trabalhar em setores que me exigem parecer técnico de avaliação de imóvel, que eu tenho que falar em processo de inventário. Está aqui o manual do setor que eu atuo hoje, de um deles, né? De um dos outros dois, né? Porque está tudo aqui, ó, quais são as minhas atribuições. E eu tenho que exigir com zelo e prazer e atender a todos que me procuram de forma que sejam atendidos. Eu tenho que dar assistência aos contadores, fazer a conferência do VAF. Isso não é um menino de nono ano, ele não tem habilitação para isso. Tem o decreto, ele está aqui comigo. Para quem quiser ver, faça-se a mesa que eu vou trazer os meus documentos. Entendeu? Eu não estou pedindo nada que não é meu de direito. Se ninguém nunca pediu, eu não posso fazer nada. Agora, se eu pedir e a prefeita achou justo em atender, não me mudar uma lei, mas de acrescentar mais atribuições, eu acho que isso é válido. Muito válido. E eu pediria a consideração dos senhores, porque eu não estou aqui para ofender nenhum dos meus colegas, pelo contrário, está um mal-estar muito grande, porque fica parecendo que eu estou querendo mudar o que eles fazem, e, na verdade, a maioria deles, eu não sei de todos, não exerce atividade de ensino fundamental. Então, eu não estou pedindo uma mudança que vai prejudicar ninguém, porque todos eles, se não é técnico como eu, porque eu sou formada em curso técnico, eu sou contadora. Eu sou formada nesse curso em nível de ensino médio. E eles, eu, pelo que eu sei, todo mundo sabe que a gente se conhece, tem o segundo grau, então não está atrapalhando eles de subir de cargo. Um simples fato de acrescentar, de incrementar um setor, não quer dizer que ele vai ganhar como se fosse o ensino superior, porque eu tenho ensino superior. Eu não estou exigindo, eu estou aceitando o meu salário dentro daquilo que eu faço. Eu não estou pedindo que seja mudado o meu salário. Se eu tive mérito para poder ter promoção, foi no ano 2000 minha última promoção, porque eu tive mérito e o prefeito na época não deu só para mim, deu para vários que requereram na época. Entendeu? Então, e outra coisa, se não houve nenhum caso, eu gostaria que os senhores também investigassem se o documento que eu tenho aqui se diz o que é certo, porque para todos os efeitos, aqui ó, o IMA é da área técnica. Eu sou subordinada tecnicamente. Eu respondo para eles, eu tenho que fazer cálculo de imposto, eu tenho que fazer a contabilidade deles. Tem mais. Tomei conhecimento que se o meu cargo, no anexo 5, o meu cargo ele não existe. Agente administrativo 1, 2 e 3, ele não consta. Ele está lá no plano de salários, mas ele não tem aqui. Ele não está na lei. Tem agente municipal. Será que eu sou isso? Porque eu não faço essas atividades que estão aqui, não. Não. Pode ser as primeiras, sim, mas não as outras. Então, eu só pedi para acrescentar, eu não pedi para mudar. Outra coisa. Tomei conhecimento também, que eu fiz isso olhando a lei a qual eu fiz o concurso. Porque eu não tenho tempo de ficar prestando atenção no que todo mundo faz, eu não sei quem pediu o requerimento. Eu, muitas vezes, eu não tenho oportunidade de participar da Câmara, porque nesse horário eu estou trabalhando. Eu tenho 4 filhos, eu não estou fazendo fortuna, eu preciso cuidar da minha família. Muitas vezes eu estou deitada, meus filhos pedindo atenção, eu estou estudando para poder passar em concurso, para melhorar de vida, eu quero progredir. Então, o que eu pedi não é nada de que não seja possível. Eu não estou prejudicando ninguém, assim como o jurídico deu parecer. Se é essa a preocupação dos meus colegas, de serem prejudicados. Porque colocar num cargo exigência técnica ou nível médio, e todos têm nível médio, já está claramente que eles já não seriam prejudicados. É dar oportunidade para futuramente, olha que eu aposentar e eles também, de outras pessoas, do que formados em Pronatec, em técnicos de informática, prestarem o concurso e serem encaminhados para cada setor da sua habilidade. Nós precisamos de técnicos informáticos, nós precisamos de técnico em vários setores, em contabilidade, nós precisamos deles. E esse cargo, com essa alteração, com essa complementação, porque ele não está sendo mudado, portanto, na descrição mantém a mesma coisa que já estava. Então, ele vai dar mais oportunidade, ele está dando mais valor ao setor. Longe de mim querer estar no cargo de outro colega, porque eu nunca pensei isso na minha vida. Mas tem um caso aqui que eu não sei de que forma foi pedido, porque eu não lembro, foi do ano de 2006. Teve sim, não sei se foi o prefeito que achou por bem acrescentar, inclusive colocar até separado, no cargo de técnico de nível médio 1, 2 e 3, colocou aqui, está aqui a lei, tá? Eu imprimi, acrescentando mais pré-requisitos ao mesmo cargo. Então, eu não sou a única. Se alguém já pediu ou o prefeito mandou um projeto, foi aprovado em 2006, por que o meu não pode? Por que o que eu estou pedindo não pode? Está aqui. Desculpa, você me desculpa. É escolaridade. Tá, desculpa. Tá, mas... Pois é, então quanto ao nome... Então eu tenho que ser mudada de setor, de concurso, porque eu exerço atividade que não é do meu, né? Entendi. Pelo que está no requerimento, o medo é de ser prejudicado quanto à promoção, não é isso? Desde que não prejudique ninguém, né? Pois é, mas eu não tenho culpa de quando eu passei no concurso, eu fui encaminhada a esses setores e hoje eu atendo e respondo por eles. Não, vocês me desculpem, porque não é a minha intenção. Eu também procurei por eles. Eu conversei com você, eu conversei com a Aquileia, eu expliquei.
Ô Rita, vamos fazer o seguinte, vamos deixar a Marizinha terminar e cada um vai ter a sua oportunidade de falar. Senão, olha, todo mundo falar junto, a gente não vai chegar a um acordo.
O que eu estou colocando aqui é que se houve algum dia possibilidade, e vocês me desculpem que eu devia ter colocado pré-requisitos, porque eu estou nervosa, eu preciso de que seja mudado, entendeu? Eu posso errar em algumas palavras, mas longe de me ofender os meus colegas, eu nunca tive esse interesse, mesmo porque o projeto que está aí, ele não visa prejudicar nenhum de vocês, entendeu? Eu estou aqui me expondo, eu não precisava falar nada, mas eu não poderia ficar calado, sendo que está falando aqui que ninguém nunca pediu. Então, existe um acréscimo, sim, como é o que eu estou pedindo, é só um acréscimo. Estou pedindo sozinha, não, minha colega também. Para a gente poder, eu, por exemplo, só de Estado, eu tenho 15 anos. Eu fui nomeado pela Lei 100, fiquei 8 anos, não era cobrado. Isso as leis vão mudando. Por que não? Se é para o bem comum, se não está prejudicando ninguém, por que não? Se não houve nenhuma vez, essa é a primeira. Tanta coisa que não acontece a primeira vez, até os 27 anos, eu nunca tinha sido mãe, foi a primeira vez. Então, tudo tem a primeira vez. Então, eu acredito que tem que ser analisado, sim. Mas pelo requerimento dos meus colegas de estarem com medo de serem prejudicados, eu acho que está bem claro que não vão. Eu não estou mudando lei, eu só estou pedindo um acréscimo. O nome do cargo também não me prejudica. O que eu estou pedindo é que acrescente no pré-requisito a palavra técnico, porque é o que eu sou. E nas atribuições, no que já está, acrescentar algo mais, como já foi feito em outros casos, como aqui em 2006. Nas atribuições, o que, que a pessoa tem que fazer para esclarecer. Eu não tenho culpa de estar, talvez, exercendo o cargo, porque, na verdade, eu não sou responsável do SEAT, eu sou a coordenadora. Eu era o cargo do fiscal aqui, quando a Heloísa trabalhava lá, eu vim para auxiliá-la. De repente, ela aposentou, o Estado não nomeou mais ninguém, e quem assumiu o cargo anterior, que era da Heloísa, fui eu. Esse cargo era um cargo do Estado. Então, eu assumi ele porque eu estava lá e tinha aprendido serviço. E eu só pude ficar porque eu tinha habilidade para isso. Então, foi por isso que eu fiquei lá. E estou até hoje. E com isso, já vão fazer, do concurso para cá, quase 20 anos. Então, não é porque eu passei no concurso, gente. Não foi por isso só que eu pedi. eu acho injusto a gente estar fazendo atividades que não são compatíveis com o ensino de primeiro grau, sendo que a gente faz muito mais do que isso, né? A gente faz muito mais do que só fazer uma coisa, do que só atender o que a gente faz. A gente vai ficando no cargo muitos anos, a gente vai aprendendo muita coisa, entendeu? Então, a gente vai sendo aproveitado naquilo que nós temos conhecimento. Eu não estou pedindo para mudar o salário de ninguém, acharia justo sim, mas isso eu acho que seria um outro projeto. O que eu estou pedindo é só para continuar tendo o direito de ter dois empregos, porque se eu podia omitir, podia. Porque se eu, por exemplo, trabalhar aqui no SEAT e der aula particular na minha casa, eu posso omitir esse segundo cargo. Se eu quiser trabalhar na minha casa e fazer alguma outra atividade, trabalhar aqui e fazer alguma outra atividade informal, eu posso omitir e posso fazer. Mas, infelizmente, a que eu escolhi e, felizmente, fui, né, tive condição de passar, e eu preciso que seja não alterado minha lei, mas sim complementado para ajustar no que eu faço e para eu continuar fazendo o que eu já faço há 15 anos, eu acho que não é pedir demais e nem errado. Eu não estou pedindo demais de ninguém. E nem de forma alguma. Eu não dormiria sossegado na minha cama se um dos meus colegas tivesse na iminência, como eu estou, de ser mandado embora. De ter que optar. Porque eu não faço fortuna com o meu salário, não. Eu sustento meus filhos. Eu cuido da minha casa. Eu não estou aqui pedindo para eu continuar trabalhando, que é meu direito. Para eu largar o serviço, eu ter que optar por um. Muitas vezes eu deixo filho doente na minha casa, eu estou aqui dentro dessa prefeitura, eu tive dengue, trabalhando. Tem direito atestado? Tenho. Quantas vezes eu estou de atestado e as pessoas procuram por mim? Eu não consigo tirar férias, porque não tem quem queira fazer aquilo lá. Não tem, a pessoa vai para lá. Quem é que vai treinar? Fica lá um tempo, sai. Ou a prefeita precisa do funcionário. Eu não estou pedindo, não estou ofendendo meus colegas, eu só estou querendo o direito de trabalhar. Numa crise dessa, uma pessoa perdeu o emprego, tem que virar e optar, ou ficar na prefeitura ou dar aula no Estado. Eu não tenho cargo do Estado, eu tenho algumas aulas. E os meus horários não são compatíveis. Eu já provei isso, porque os meus horários eu tenho que dar satisfação ao meu superior. E todas as vezes que eu tenho que entregar como de cargo, porque essa é a terceira vez que eu tenho que fazer isso. E se eu entregar isso até sexta-feira, eu vou ter que ser mandada embora. O que que eu vou fazer? O que que eu vou optar? Eu não teria coragem de botar um colega meu na situação que eu estou hoje. Eu estaria junto com ele. Porque eu não deitaria na minha cama, eu não deito nela todos os dias antes de pedir a Deus discernimento. Coragem. Eu, quantas vezes, meus filhos doentes, eu estou aqui trabalhando. Então, eu não estou pedindo nada demais. Nada. Nada demais. Que futuramente vai fazer isso ou vai fazer aquilo outro. Eu não estou pedindo nada demais. Do que uma simples lei no município, onde todo mundo se conhece, todo mundo está junto todos os dias. Eu caminharia junto com o meu colega. Ele precisa trabalhar. Eu tenho ensino médio. Se eu pedir promoção, não vou ser prejudicado. O que que eu estou querendo mais? Agora, se eu tive promoção, eu acho que eles têm mérito, eles merecem. Mas não sou eu que posso dar, porque se fosse eu, daria. Eu aumentaria o salário de todos eles. Eu daria o direito que eles têm. Agora, não sou eu. Agora, se eu pedir um requerimento, como mãe, como cidadã rionovense, como eleitor dessa cidade, como amigo de vocês todos, se eu estou pedindo e se a prefeita achou que isso fosse... que isso é legal, e o jurídico também, porque o Benito é uma pessoa de conhecimento da lei, que eu fui concursada. Quantos anos ele trabalhou nessa prefeitura e trabalha até hoje? Então, o parecer dele foi real. Eu gostei do que ele falou. Agora, se eles querem pedir a promoção, eu estou junto com eles. Eu acho que eles têm direito. Isso eu falo a todo instante, precisar de mim. Agora, infelizmente, eu não posso fazer isso. Eu só quero ter direito de continuar trabalhando num momento de crise, onde está todo mundo perdendo emprego. Já pensou eu perder também o emprego? Eu não ganho a fortuna nessa prefeitura, não. Eu ganho mesmo que eles sabem, está aí a lei. E no Estado eu não tenho um carro completo, eu não tenho acúmulo de cargo, eu não tenho acúmulo de aulas, eu só tenho algumas aulas que mantêm o plano de saúde e o complementação do pão que eu preciso pôr dentro da minha casa. Eu não tenho fortuna com esse emprego, nunca tive. Todo mundo me conhece, eu trabalho com isso. fui professora de filhos de vocês, fui professora de alguns de vocês, e vocês sabem muito bem da seriedade que eu trabalho. Eu não brincaria com uma coisa tão séria e nem dormiria tranquila prejudicando qualquer um deles. Qualquer um. Porque eu sei que todos têm família, todos têm filho. Se não tem, vão ter. Então, isso é uma coisa muito séria mesmo. Eu agradeço até pela observação de analisar mesmo e ouvir as nossas expectativas. Agora, não sou eu a dar aumento de salário. Eu não posso fazer isso, infelizmente, porque se pudesse, eu estaria feito. Não sou eu que faço essa análise. O que eu estou pedindo é só um acréscimo, nada mais. Para eu continuar fazendo o que eu sempre fiz. Eu não estou ofendendo colega nenhum, longe de mim. Eu não fiz esse projeto às escondidas, mas eu também não sei como é que isso é feito. Eu não sei como é que é o procedimento legal. Eu fiz um requerimento e ele foi atendido. Porque, com certeza, com o documento e a análise que eu apresentei, ele foi lícito. Eu tenho uma certidão da prefeita, inclusive, do jurídico dela, falando que o meu cargo, de fato, ele se reveste de maneira técnica. Então, eu não pedi de forma pessoal, lógico que vai me atender, mas eu acredito que acrescentando, né, colocando, abre um leque maior para futuramente até outras pessoas, porque quando a gente faz um concurso, a gente olha lá o valor do salário também. Eu aceitei ele. Agora, se tem alguns problemas, isso aí é outro processo, não é esse. Né? Não compete a mim. Eu só estou pedindo o direito de continuar trabalhando. E eu agradeço a todos vocês.
Pela ordem, senhor presidente.
Muito obrigado, Marisa, pela sua explanação. E com a palavra o vereador Guilherme Nogueira.
Senhor presidente, é só para manifestar e deixar registrado aqui, conforme eu tinha dito anteriormente, a tremenda falta de responsabilidade do Poder Executivo Municipal ao encaminhar esse projeto do jeito que foi encaminhado. Por que o Executivo Municipal não mandou um representante aqui dele para dar o entendimento dele? Não precisava, aí praticamente, eu vou falar aqui, ficou, lavou as mãos do Poder Executivo, expôs a Marisa de uma forma, assim, tremenda. Eu vou te falar, Marisa, te expôs, eu sei que uma pessoa que eu te conheço, você foi minha professora, tremendo, eu vou te falar a verdade aqui, eu nunca vi uma exposição assim, do jeito que você... Olha só a justificativa de um projeto dessa importância que a prefeita mandou. Dois parágrafos, gente. Num projeto dessa importância, ela mandou dois parágrafos e julgou a responsabilidade para a Marisa e para a Flórida. Colocou o nome de duas funcionárias na justificativa do projeto, gente. Isso não existe. Essa casa tem que dar um voto de repúdio ao Poder Executivo Municipal que expôs os funcionários e criou esse clima ruim entre os funcionários. Porque acaba que cria o clima ruim, uma coisa que poderia ser dialogada e discutida. Essa discussão poderia ter ocorrido de uma forma mais sadia, dentro de quatro paredes, numa mesa, sem áudio, sem nada, sem estar só com os interessados realmente. Aí vem a senhora prefeita, lavando literalmente as mãos, e expõe a Marisa, faz criar esse clima ruim com colegas de trabalho, e deixa aqui julgando essa responsabilidade. Então, é voto de repúdio ao Poder Executivo Municipal por criar uma situação dessa. E eu, Marisa, venho aqui em nome do Poder Legislativo como vereador e a todos os envolvidos nessa questão pedir desculpa e dizer que eu, como político, estou envergonhado do que foi, que aconteceu aqui hoje, do que se passou aqui dentro dessa casa hoje. Você se expondo, os outros funcionários se expondo, isso não, vocês não mereciam isso. Por isso que, mais uma vez, eu digo, gente, é muita incompetência e falta de responsabilidade do Poder Executivo Municipal. Desculpa se eu me alterei um pouco, mas eu acho que se fosse colocado do jeito que está colocado o projeto aqui, teria que haver uma discussão primeiro, para ouvir todas as partes, entendeu? Não citar nome de funcionário e uma justificativa com dois parágrafos, para depois sim, se tentasse chegar ao consenso ou não, enviasse um projeto de lei a essa Câmara. Entendeu? Então, eu entendo a posição da Marisa, eu entendo a posição dos outros funcionários e, mais uma vez, manifesto. Eu acho que haveria modos de se evitar o desgaste e se evitar o constrangimento que aconteceu dentro dessa casa. Um absurdo isso.
Senhor presidente, pela ordem.
A palavra, vereador Vinícius Araújo.
Boa noite à mesa diretora, aos vereadores, os demais presentes. Eu deixei para manifestar depois que as duas partes, né? Que as duas partes se manifestassem, porque eu tenho meu entendimento, respeito a opinião de todos, né? O que a Marisa está reivindicando é mais do que justo, que eu conheço o trabalho dela e o cargo dela, uma pessoa que tem o primeiro grau, não consegue exercer, isso aí é fato, né? É, também eu concordo com o que a Helene falou aqui, né? Que os demais funcionários estão se sentindo tão inseguros. É, mas o que que acontece? Justamente foi o que faltou, foi o diálogo. Porque eu sei da luta da Marisa, desde 2014 ela está pedindo isso aqui. E a prefeita mandou em última hora, sem ter ouvido os dois lados, né? E agora, eu enxergo também de outra forma. A partir do momento que você está valorizando o cargo que você exerce, né? Tá pedindo escolaridade para exercer o cargo, de certa forma você está se valorizando até para futuras promoções, né? Porque se a pessoa tem o segundo grau, se você ocupa um cargo de segundo grau, se você tem o segundo grau e ocupa um cargo que o requisito é primeiro grau, né, de certa forma você está sendo desvalorizado também. Então, o que eu sugiro, que já foi sugerido por todos os vereadores aí, é que se sente com a prefeita e tente entrar num acordo. Agora, eu acho que no final da questão, eu acho que todos vão ser de acordo. Só que uma coisa que foi feita também, errado, é que isso foi feito somente para dois funcionários, né? Então teria que ter sido feito para todos eles. E todos têm que opinar e tentar resolver isso aí. É o diálogo. Não tem outra saída. É o diálogo e para tentar resolver.
A palavra, vereador Adelima.
Todos os vereadores falaram muito bem. As duas partes, ainda falta a Aquileia, né? Entendi. Mas assim, já deu para entender bem o que os dois lados, a Aquileia vai acrescentar mais um pouco, mas não, eu tenho certeza que não vai interferir na minha fala não, Aquileia, pode ficar tranquila. O que eu estou querendo deixar claro aqui é que política é racional e a Constituição diz que ela deve ser impessoal. Eu concordo com o vice-presidente, não precisava dessa exposição. Eu tenho certeza que se o diálogo tivesse acontecido desde 2014, o projeto entraria aqui hoje em segunda votação e primeira seria aprovado no mesmo dia. Mas nós não tivemos acesso a essa discussão, não. E eu não tive, né? Tive hoje com um parecer do Brenildo favorável e tem o outro lado aparecendo com as suas dúvidas, que é normal num projeto de lei. A gente faz isso aqui o ano inteiro, né? Nós não podemos deixar também isso virar questões pessoais. Nós não estamos aqui hoje analisando as funções, se exerce ou não exerce bem. Inclusive todos que estão aqui as exercem muito bem, né? Eu tenho que parabenizar vocês por isso. O que nós estamos analisando é a forma como o projeto chegou e agora uma outra maneira dele ser aprovado ou não, que seja no diálogo, né? Assim como foi com o sindicato. Quando se mexe num plano de carreiras num município que tem um sindicato, o sindicato tem que ser ouvido. Os professores eu estou aqui tem 8 anos, né? De lá pra, nesses 8 anos, os professores sempre lutaram pelos seus direitos através do sindicato, e todos eles sempre buscaram da Câmara uma mediação antes da aprovação do projeto para que fosse chegado no índice interessante de aumento. Nunca é, e eu concordo que não é também, o que eles merecem, mas com o diálogo chegou-se sempre a um denominador comum. Eu acho que faltou isso, teve uma exposição que não merecia, né? Eu não gosto de ver ninguém com lágrimas nos olhos, nem de desespero e nem de ódio. Então nós estamos aqui inclusive para encontrar um lado que una, né, um meio termo que una as duas partes.
Pela palavra, senhor presidente.
A palavra, vereador Alan Borges.
Eu concordo com as palavras, mas só tem um pequeno problema aqui de ordem regimental. Por isso que eu falo, talvez, na devolução desse projeto ao executivo. Porque nós podemos, sim, fazer alguma modificação. Primeiro que o prazo, o novo vereador pediu o prazo como vereador, não pela comissão. Então, no caso, esse projeto entraria na próxima sessão ordinária. Então, a única situação que poderíamos fazer, ou emendar alguma mudança, ou emendar o projeto, ou um substitutivo ao projeto. Porque essa seria a única saída, né,
para ser votado. Os, né, nossa ideia, né, de sentar a mesa todos aí, né, para tentar a gente chegar a um denominador comum, né, para a gente chegar e algum vereador, né, faria uma emenda ao projeto, um substitutivo, ou a casa apresentaria um substitutivo ao projeto. Por isso que talvez até antes de ter, nós cometemos, talvez podia ter sugerido a vossas excelências, membros da mesa, até não ter colocado esse projeto para tramitar. A partir que ele está, no momento que ele já está tramitando a entrada, e o vereador acatou, vossa excelência, o presidente acatar o prazo pedido pelo novo vereador Guilherme Nogueira, esse projeto já está em tramitação. Essas são as minhas considerações, esse é o meu entendimento no momento.
Senhor presidente, eu posso dar uma sugestão?
Eu queria falar, só um minutinho, Vinícius. Vereador Vinícius, juntando todas as palavras dos vereadores, muito importante, mas agora, nessa última palavra do vereador Alan Borges, onde coloca a tramitação, era o meu pensamento, vereador, que o vereador Guilherme Nogueira abrisse mão do prazo que foi solicitado e fizesse a devolução como o senhor vereador pediu. Isso para quê? Para que aconteça, essa reunião com o executivo, do procurador dessa casa, com o procurador do município, com o executivo, com os vereadores que nós nomearmos aqui agora, para que faça aquilo que não foi feito antes, para se faça justiça. Esse é o meu pensamento, não como presidente ainda, como vereador. Com a palavra o vereador Vinícius Araújo.
É justamente isso que eu gostaria de propor. É porque a devolução pura e simplesmente não adianta em nada. Tem que reunir, né, discutir, ou devolve o projeto, ou então apresenta alguma emenda nele. Né, pode deixar o projeto em tramitação, e conforme for a reunião e as decisões tomadas lá, a gente apresenta a emenda. Né, em comum acordo com os funcionários, com o executivo, com nós aqui.
A palavra da nossa amiga Quileia.
Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimos senhores vereadores, gostaria de cumprimentar a todos com uma boa noite, também a todos os ouvintes. Gostaria de agradecer ao Guilherme por nos representar nessa busca, porque eu gostaria de agradecer principalmente por hoje nós termos sido ouvidos, o que não aconteceu em momento algum. Nós, durante 11 anos, eu tenho emprestado os meus serviços à prefeitura. Quando fiz concurso sabendo da remuneração e dos pré-requisitos. Todas as vezes em que exerci funções que não eram do meu cargo, eu fui remunerada para isso. Como todos sabem, existe dentro do plano de carreiras cargos comissionados dentro do quadro de funcionários efetivos. Hoje, nós como funcionários aqui, nós não estamos preocupados simplesmente com a nossa promoção. Porque a nossa promoção pode estar muito bem aí, estar bonitinho lá na justificativa que nós vamos ser respeitados, o nosso direito, vamos ser preservados. Mas se vocês forem pesquisar a fundo, qualquer funcionário que preste serviço a nível de ensino médio e a nível de ensino técnico, ele é remunerado diferente do que a gente tem sido remunerado. Essa mudança de nomenclatura nada mais é do que uma transformação de cargo. Porque, segundo, até o Guilherme mencionou algumas súmulas do STF, que eu também pesquisei a respeito do assunto, não, em momento nenhum, como a Marise disse, tentando prejudicar a Marise, que é uma colega que eu não tenho nada a falar contra a Marise. Todas as vezes que eu precisei da Marise, ela foi muito solícita me ajudar nas minhas dificuldades de funcionário, por ser uma funcionária mais antiga do que eu na prefeitura. Todas as vezes que nós vemos as pessoas serem... se vocês buscarem as súmulas do STF... Essas súmulas, elas dizem o seguinte, que a transformação de cargo, ela existe desde que haja igualdade de pré-requisitos, atribuições e remuneração, o que garante a isonomia de cada um de nós. Porque o princípio da isonomia, que é o quê? Se você exerce trabalhos iguais, você tem que receber sem distinção de sexo, de igualdade, de escolaridade. O que que acontece hoje, que a gente está vendo aí, essa transformação de cargo, ela está acontecendo, nós vamos passar a exercer cargos a nível médio e técnico, que eu também tenho ensino médio, igual a Marisa citou, que todos os colegas se têm ensino médio, por que estão preocupados? Estamos preocupados pelo seguinte, nós vamos passar a exercer muito mais responsabilidade nos nossos setores, assinando tecnicamente também, porque eu tenho certeza que cada um dos meus colegas ali, cada um tem também responsabilidades que não estão aí nesse plano de carreira. O trabalho que eu exerço na tesouraria não é que trabalho de nível fundamental. Há pouco tempo, eu fui procurada pela senhora prefeita para assumir a responsabilidade do setor da tesouraria. Quando eu a questionei sobre a situação de, com o meu cargo que eu exerço hoje, eu não posso ser chefe de departamento ou responsável de departamento sem ser remunerada para isso, ela disse para mim que não podia. Eu recusei. Então nós vemos, quando o cargo foi proposto para a Marise, ela poderia muito bem ter recusado, porque ela não ganha para isso. Hoje nós somos, a nossa classe é muito mal remunerada. Qualquer prefeitura, qualquer setor público que vocês procurarem, ganham muito mais do que nós estamos ganhando hoje. Então hoje nós não estamos preocupados única e simplesmente com a nossa promoção. Nós estamos preocupados, sim. Nós vamos exercer um cargo de nível técnico sem receber para tal. Hoje nós temos o cargo de nível técnico na prefeitura, ele recebe 6 UPVs, o que dá mais, em torno de R$ 1.600. O cargo de nível técnico, um. E hoje o cargo de agente administrativo, ele vai ser transformado em nível técnico e nós vamos continuar ganhando salário mínimo. Porque são 2 UPVs não atingem o salário mínimo, eles igualam o salário para a gente não entrar dentro da lei lá, que ninguém pode receber menos que o salário mínimo. Então, o que eu gostaria que vocês observassem nessa noite aqui é exatamente isso. Nós vimos, o Guilherme citou ali, essa transformação de cargo, ela é inconstitucional. Nós tivemos aí o parecer do assessor aí, do coisa... Mas se você for buscar a fundo, está errado. Porque como que você muda o pré-requisito de um cargo, as atribuições de um cargo, sem mudar a remuneração? Por que que a colega Irlene lá, que já está no cargo de técnico de nível médio, vai ganhar um salário e nós vamos exercer funções assemelhadas à dela e receber salário mínimo? Então, hoje, a nossa preocupação não é só essa. Então, eu gostaria que os vereadores... viessem intervir nessa situação. Em momento nenhum nós fomos procurados. A Marise me procurou, sendo que quem deveria ter me procurado era o Executivo Municipal. A Marise me procurou, me expôs a situação dela. Nada mais justo do que o que a Marise está pleiteando, porque ela é uma funcionária que ela exerce muito além do que ela ganha. Só que ela aceitou essa situação. Ela se colocou na situação de chefe sem ganhar para tal. Então, hoje nós vemos, ó, tem ali o João Bosco, que é do setor de assistência social, a Renata, todos desempenham funções além do que está escrito na lei. Mas nós não estamos sendo remunerados para isso. Então, eu gostaria que você estudasse mais a fundo. Eu escrevi mais...
Quais são e quantos são os funcionários? Fazendo favor.
Hoje nós somos 6 funcionários. Gostaria que vocês colocassem de pé aí, porque eu estou falando aqui em nome de cada um de vocês. João Bosco, Renata, Elienara, Rita, Alexandre.
E a Marise, né?
A Marise já está no nível 3. Nós ainda estamos no nível 1. Então, nós requeremos a nossa promoção. Eu requeri a minha promoção desde 2008. Nem resposta eu tive. Se favorável ou desfavorável. Então, será que nós não temos mérito? Será que nós não estamos enquadrados dentro desse setor? Dentro dessa classificação? Então, eu gostaria, sinceramente, gostaria de deixar claro, ressaltar, não estou aqui me posicionando contra o pedido da Marise. Estou me posicionando a favor dos nossos direitos, nós 6 que estamos sendo, que nos sentimos acuados com essa lei. Eu aguardo, desde que eu fiz concurso, abertura de concurso para o cargo de nível médio, que é o cargo técnico que a Irlena exerce. Por quê? Para subir de carreira, para subir de cargo, para ter mais oportunidade de crescimento dentro da prefeitura. Não abriu concurso para o cargo da Irlene. Hoje, se a Irlene aposentar, não tem ninguém para substituir a Irlene. Então, hoje nós vemos, dentro do quadro de funcionários da prefeitura, nós vemos essa defasagem salarial e agora com isso, o que, que vai acontecer? Eles vão colocar a gente no futuro para exercer a função igual, assemelhada da Irlene, recebendo salário mínimo. Porque se vocês pegarem minha folha de pagamento, eu recebo um salário mínimo. Eu tenho 2,50 porque eu tenho 11 anos de prefeitura. Então, quer dizer, é uma situação que nos colocou nesse mal-estar. Eu conversei com a Marise, sempre tive um excelente relacionamento com a Marise, nunca tivemos atrito nenhum, mas quando ela colocou a posição, eu falei, Marise, você tinha todo o direito de recusar. Porque se você for colocado como chefe de setor, ganhando como agente administrativo, você devia ter dado seu grito. Eles tinham que ter te nomeado para qualquer coisa. Então, hoje, nós, a palavra do Guilherme e do Alan, do Vinícius, de colocar isso para ser discutido, é justamente para que vocês, que foram eleitos por nós, nos representem. Hoje a gente tem visto muito essa questão, né? Você me representa, vocês nos representam. Então hoje eu gostaria sinceramente agradecer de coração essa palavra, essa oportunidade que nos foi dada. Falo em nome de todos os meus colegas e peço encarecidamente, olhem por nós, porque nós não estamos sendo ouvidos. Pode estar.
A palavra está livre, gente. Discussão ainda. Então, vão, para não perder tempo, os vereadores concordam em devolver, inclusive o vereador Guilherme Nogueira, que pediu prazo, abre mão do prazo, vereador. Então, vão devolver o projeto e já queria já nomear aqui que os vereadores vão nos representar. E que eu, segunda-feira, já vou pedir essa reunião com a prefeita, marcar isso o mais rápido possível. Porque esse negócio de ficar entalando o projeto também, eu não sou a favor disso também não, ficar agarrado não. Por mais polêmico que for, a gente tem que buscar a solução e definir. Entendeu? E eu acho que nós todos juntos lá vamos achar uma grande solução para o projeto. O vereador Guilherme, que foi mencionado, não quer participar, né, Guilherme? Vereador Éder Lima, então, já está à disposição. Mais quem? Não, eu vou conversar com a prefeita e marcar o mais rápido possível. Durante a semana, né? Antes da, logicamente, até quarta-feira. Quarta, quinta-feira.
Senhor presidente.
Fala, Vinícius.
Eu participei da negociação juntamente com o vereador Éder Lima e o vereador Alan com relação ao aumento do funcionalismo. Então, eu gostaria de dar oportunidade a outros vereadores participarem também, senão fico os mesmos sempre participando das negociações. Agora, a minha fala sempre é essa. Se não houver outro vereador que queira participar, eu participo. Mas eu acho que outros vereadores também deveriam participar, né?
Só para...
Fala o vereador Guilherme Nogueira.
Só para deixar registrado a todos, quem é vereador aqui na casa já sabe, mas aqui estão vindo a primeira vez. É desde final de 2014 que eu coloquei aqui registrado na Câmara que eu não participo de reunião com a prefeita, porque ela faltou com a palavra comigo, e eu não gosto de pessoas que faltam com a palavra, para não dizer outro nome indelicado aqui. Então, desde aquele momento, eu coloquei registrado em ata nos anais da casa, inclusive o vereador presidente na época, Vinícius, nem os funcionários estavam autorizados nem me ligar, justamente por isso, tá, gente? O que precisar de apoio, precisar de suporte, eu vou estar atendendo todos com o maior carinho e atenção, mas eu não sento para dialogar com a pessoa que, para mim, não tem palavra. Só isso.
Eu estou disponibilizando meu nome e a Dulcimar.
Eu também.
Senhor presidente,
Pela ordem.
A palavra, vereador Alan Bandeira.
Eu até anteriormente me colocado à disposição, mas eu gostaria que todos aqui entendessem que eu acho que essa semana, apesar da minha atribuição primeira, é que seria com a causa pública, mas eu acho que eu estou muito atarefado, também uma questão, não deixa de ser pública, de promovendo um grande evento para a nossa terra, que todos vão participar. Então, eu estou muito, né, atarefado, muito abafado por essa situação. Mas, se tendo uma brecha, se eu tiver algum tempo, eu estarei, logicamente, pode me ligar, para estar aqui, está falando bem, faço questão de participar.
Concordo com o vereador, estou ok, inclusive o senhor nos ajudou essa casa muito na última negociação dos funcionários. Então, o projeto de lei... Senhor
presidente, pela ordem.
Pois não, vereador Helder Lima.
Só para deixar registrado que eu participo, né, como sempre fiz, desde que as partes estejam na reunião. Né?
Não.
Eu não quero reunião separada.
Com certeza.
Com o prefeito, com uma parte e com a outra. Senão vai ficar, a gente puxa para cá, puxa para lá. O ideal é que nós façamos uma mesa redonda e resolva da melhor maneira possível.
O executivo, os dois procuradores, os representantes da Câmara, os envolvidos, representantes de cada um, e o sindicato, que não foi mencionado. Perfeito? Então assim vai ser feito. Mãe Dulce. Projeto de lei 01/2016. Reajusta vencimento dos cargos de provimento efetivo em comissão e do quadro de inativo da Câmara Municipal de Rio Novo. Em segunda discussão. A palavra é vereador Eder Lima.
Eu estou votando a favor, como fiz nos outros anos, apesar de entender a injustiça de um aumento maior. Né? Não existe uma isonomia entre os poderes. Infelizmente, a Câmara recebe muito dinheiro, por isso sobra, né? E eu quero só deixar registrado que era a vontade que eu gostaria que o mesmo fosse dado para todos os servidores do município.
Perfeito.
Não sendo possível por conta de extrapolamento da folha municipal, que agora está tentando precisando cortar na própria carne para resolver os problemas, gostaria só de deixar isso registrado.
Peço ao Mauro Regulho os pareceres, Mauro. As comissões. É só a segunda votação. Só aí atrás, só no viés. Marizinha, com certeza vamos... Projeto de lei número 01/2016, reajusta vencimento dos cargos e provimento efetivo em comissão e do quadro de inativo da Câmara Municipal de Rio Novo. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Segunda. Aprovado em segunda votação. Requerimento número 30/2016. Solicita do Executivo Municipal que providencie a manutenção da estrada rural até a Fazenda Azul, passando pelas propriedades dos senhores Betão, Davi, Azevedo, Tarcísio, Toninho Capanês, Luiz Eugênio e da senhora Marília Pontes. Em discussão, do vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Requerimento 31/2016. Solicita do Executivo Municipal que providencie a limpeza do córrego que corta o distrito de Furtado de Campos. Solicitamos providência do Executivo em relação acima requerido devido ao fato do córrego estar muito sujo, trazendo assim transtornos aos moradores na referida localidade. Solicitamos do Executivo que providencie a limpeza do córrego em sua totalidade. Vereador proponente Guilherme de Souza Nogueira. Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade, requerimento 31/2016. Requerimento 32/2016, autor Éder Lima Moreira. Seja feito atendimento urgente aos moradores das casas 101 e 110 da rua Joaquim Soares de Oliveira, bairro Renascer, que tiveram suas casas interditadas pela Defesa Civil Municipal devido à queda do muro ocorrida após as chuvas. Solicita que o município contribua com a retirada do entulho gerado com a queda e ajude nas melhorias estruturais da casa, como vem sendo feito em outras residências, pois a família não tem condições de se manter em outro lugar e nem mesmo de fazer sozinha as melhorias necessárias. Vereador proponente Éder Lima Moreira, em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado o requerimento 32/2016. Requerimento número 33/2016, autor Éder Lima Moreira. O vereador solicita se há disponível no município de posse da prefeitura algum imóvel que possa servir para instalação de um canil municipal. A informação é para uma futura parceria pública e privada a ser proposta por cidadãos rionovenses. Éder Lima Moreira, vereador proponente, em discussão.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Éder Lima.
Na verdade, o pleito aqui é antigo em relação a esse tema. O vereador Alain, nessa legislatura, tem lutado bastante por essa causa, mas alguns comerciantes e moradores me procuraram dizendo da possibilidade de se unirem e manterem, né, um canil municipal. Para tanto, para que seja uma parceria público-privada, o município teria que entrar com a sua parte. Então, estou perguntando se existe algum imóvel para que possa ser a parte do executivo nisso. Inclusive, a gente sabe que tem um imóvel aí que foi fruto daquele roubo no governo Marco Aurélio em relação à folha de pagamento da funcionária Bel, né? Esse imóvel está lá nas Mangueiras, parado, sendo roubado, saqueado, e quem sabe, de repente, não pode se transformar numa coisa produtiva para o município, que vai aí, com essa ajuda dos munícipes, tirar um problemão das ruas, que é o abandono de animais, né? Nós sabemos que tem bastante pessoas que ajudam a cuidar desses animais, mas eles precisam de ajuda, né? Então, quem sabe esse imóvel aí que está lá perdido, foi fruto, parece que foi devolvido ao município, né, fruto de coisas ilícitas, possa se tornar um parceiro, né? Mesmo um imóvel para isso, para servir para esse pleito aí.
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade o requerimento 33/2016. Requerimento número 34/2016. O vereador que abaixo subscreve requer que após tramitação regimental, aprovado aos nobres edis, seja encaminhado um ofício à juíza de direito da comarca de Rio Novo, doutora Ivone Campos Guilharduce Cerqueira, e ao Ministério Público da Comarca, doutora Reni Tenório Albuquerque, solicitando informações sobre o processo número 01-44-328-95-2008.13.0554, enviada a essa casa em 2015, para que a presidência se manifestasse. A justificativa... Essa solicitação se faz necessária, uma vez que vários munícipes me procuraram requerendo informações, inclusive requerendo saber se os cofres públicos do município recebeu algum valor de ressarcimento. Como é um processo que envolve diretamente essa Casa de Leis, é mais que conveniente que todos os vereadores estejam informados sobre este processo. Vereador proponente Vinícius Carvalho de Araújo, em discussão. Com a palavra, vereador Guilherme Nogueira.
Senhor presidente, só para fazer aqui Só duas indagações aqui ao autor do requerimento. Primeiro, senhor Vinícius Carvalho de Araújo, você citou aqui o número do processo. Tem como, Vossa Excelência, falar qual que é o teor desse processo? Porque, assim, talvez foram outros que apareceram aqui, pelo número a gente não fica sabendo.
Fala, vereador Vinícius Araújo.
Eu não citei porque justamente para resguardar o nome dos réus, né? Mas é um processo que todos estão perguntando, eles ficaram sabendo que o réu devolveu à Câmara Municipal o valor de cento e poucos mil reais. Eu falei, isso não existe, mesmo se devolver também, se foi julgado e devolveu, vai para os cofres públicos, né? Mas, se Vossa Excelência quiser, eu posso citar. Eu preferi nem citar o nome.
Se puder citar.
Os réus são o senhor Romeu Rabelo Filho e a dona Zeni Camacho.
Ah, tá.
Né? Quando eu era presidente, a comarca enviou para essa casa para que a presidência se manifestasse. Inclusive, pediu um prazo até curto. Né? O procurador jurídico rapidamente fez a manifestação, enviou para lá. E eles estão cobrando, né? E até hoje nós não tivemos informações.
Então, a devolução de cento e poucos mil?
O que eles estão falando comigo, né? Agora, eu não sei se o valor se é esse, nem sei se houve essa devolução. Por isso que eu estou pedindo informação.
Ah, entendi. E outra coisa, senhor vereador, o ofício chegou pedindo a manifestação da presidência ou a manifestação da Câmara?
Da presidência.
Da presidência? Então, senhor presidente, eu gostaria de ter a cópia desse ofício pedindo, porque justamente, senhor vereador, eu só gostaria de manifestar aqui que eu vou me abster de votar nesse requerimento, justamente por quê? Porque eu sinto que no fundo, esse requerimento tem um caráter político. Sabe por que esse requerimento tem um caráter político? Porque a partir do momento que solicita a manifestação da presidência e o processo é um processo público, na verdade, eu já tinha digitado aqui no meu celular, eu já vi o processo aqui, quem que são os réus. Eu só queria que Vossa Excelência confirmasse os nomes, porque fica uma situação assim, colocar só o número. Então, o processo é um processo público. E eu falo que isso é um requerimento político, por quê? Porque Vossa Excelência, como vereador, ou qualquer outro cidadão de Rio Novo, pode imprimir esse processo e ver os autos dos despachos na internet, como também, como vereador, pode ir lá pedir a doutora Reni e apresentar essa casa. Então, o requerimento em si se torna um caráter pouco político, porque imagina se 5 pessoas votarem contra, então quer dizer que não vai ter a informação essa casa? Isso que eu estou tentando falar para vocês. E, coincidentemente, como o envolvido é um pré-candidato a prefeito, Vossa Excelência também é um pré-candidato a prefeito, isso soou realmente como assim, um viés político. E, coincidentemente, que cerca de uma semana, 10 dias depois, numa pesquisa política rodada na nossa cidade. Então, eu não sei se a politicagem já começou ou se o desespero entrou. Só sei que requerimento nesse teor, eu realmente vou me abster de votar justamente por isso. Mas o processo está aqui, pode imprimir e ler, entendeu? Eu só não entendi o teor do requerimento, só isso.
O nobre vice-presidente, com relação à pesquisa, não foram feitas pesquisas somente eu como pré-candidato, não realizei nenhuma pesquisa ainda, mas outros pré-candidatos fizeram não só 10 dias atrás, desde o ano passado estão sendo feitas pesquisas. Mas eu gostaria de fazer em nome da Câmara, porque quando foi enviado para essa casa, não foi enviado a minha pessoa, e foi enviado à Câmara, eu como representante da Câmara, eu respondi. Então eu gostaria que esta casa aqui não obtivesse o processo que Vossa Excelência quer imprimir, a sentença da juíza, o andamento do processo. É isso que eu gostaria de saber.
Senhor presidente, pela hora. Só para complementar,
imprimir o processo, eu sei que eu posso entrar na internet, que o processo é público. Mas eu gostaria de saber o andamento dele.
Pela ordem, senhor presidente.
Vai lá, vereador Guilherme Nogueira.
Só para dizer, vereador, que não é a Câmara em si, porque quando fez o relatório, foi Vossa Excelência pessoalmente que fez, não foi? Não foi o presidente da Câmara que se manifestou? E,
Então, mas foi enviado à Câmara. Vossa Excelência fez uma comissão especial, colocou o relatório para aprovar. Então, nada, mesmo eu sendo presidente, Sebastião, você, Carlos Alberto, Alan, o presidente é o líder da casa, mas a posição da Câmara é tudo aquilo que é decidido no plenário. Então, a partir do momento que não foi decidido no plenário, é uma posição de Vossa Excelência. Por isso que eu estou tentando mostrar que, independente disso ou daquilo, que eu acho que todo está no seu direito, que realmente é um viés político. Mas é bom. Eu acho que isso é a melhor coisa que tem em véspera de política, acontecer uma situação dessa.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, a vereadora Dulcimar.
Eu também vou me abster de votar nesse requerimento. Eu acho que, assim como o Guilherme colocou, eu também, como parlamentar, eu também posso ter acesso na internet ou onde for no Ministério e tomar conhecimento, como também, como já tomei nessa casa. Então, eu vou me abster de votar nesse requerimento.
Palavra, vereador Alan Borges.
Eu estranho aqui a situação, porque tanta preocupação de uma coisa, vou dizer assim, não é banal, porque é grave. Eu acho que tanto, né, é uma situação que grave não, que enquanto não se provar nada, entende? Provar nada, tiver transitado e julgado, ninguém pode se, né, se considerar culpado. Mas eu também, no, pro outro lado, eu também sou pré-candidato, quero dizer bem claro, deixar bem claro aqui, e não misturo nessa situação, por isso que eu não tenho um rabo preso com ninguém, tenho, minha vida é um livro aberto, mas eu também eu me estranho porque tanto nervoso, tanta preocupação de uma situação dessa. Está aberto. É como se Vossa Excelência, o vereador Guilherme Nogueira, falou, é público. Eu acho que não está, não estou com muita celeuma em cima de uma situação, né? Que se você colocar nessa casa, essa casa tem 10, 15 pessoas aqui representando, mas poderia toda a população saber disso. E isso, e preparem-se. Todos nós temos que se preparar. Se a gente tem intenção de se, somos homens públicos e tem intenção de ocupar um cargo de maior relevância, temos que estar preparados para isso. Vamos ser criticados, vamos ser acusados em coisas verídicas, mas temos que estar preparados. E senão, não coloca seu nome em julgamento. Eu colocarei, se Deus me permitir, meu nome estará aí nas ruas para bater, para apanhar, para ser chamado de ladrão, safado, qualquer nome. Mas eu tenho minha consciência tranquila. Muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem. Palavra, vereador Carlos Alberto.
Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, vereadores, sou Mauro, todos presentes aqui. Eu estou com o raciocínio do Guilherme e vou me abster de votar. Obrigado.
A palavra, vereador Eder Lima.
Senhor presidente, o requerimento sendo político ou não, eu estou a favor.
Então, o requerimento número 34/2016, em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam sentados. Três abstenções e seis, também sou a favor. Tem nada...
Só gostaria que no ofício que fosse enviado, citasse que não foi aprovado por unanimidade, que houve três abstenções. Ok?
Temos aqui um ofício da Câmara Municipal de São João de Vomuceno, onde solicita, depois já ouvi o plenário, a tramitação, o vereador que abaixo subscreve vem através da presente representação solicitar as Câmaras Municipais dos municípios atendidos pelo Pronto-Socorro Municipal de São João de Vomuceno para que cobrem dos respectivos prefeitos apoio financeiro para a manutenção dos serviços desta unidade de saúde. A ajuda financeira é de suma importância para o regular funcionamento da unidade, tendo em vista a grande demanda de atendimento, o que está sobrecarregando o pronto-socorro. A minha posição era de solicitar à Comissão de Saúde que visse com a prefeita a possibilidade de levantar o problema, ver se realmente se o município não está atendendo financeiramente aquele projeto.
Senhor presidente.
Pois não, vereador Eder Lima.
Mas para isso, eu até concordo, o hospital atende Rio Novo muito bem, né? Mas para isso nós precisamos de dados. Precisamos saber quantas pessoas de Rio Novo são atendidas lá, quanto isso gera de custo, e qual é o prazo que eles ficam internados, em média. Nós precisamos ter esses dados para, inclusive, o executivo saber o quanto vai poder ajudar. Inclusive, ele me deu uma grande ideia, para que nós façamos esse mesmo requerimento para o município de Guaianá, que usa o nosso anexo, né? E nós precisamos atendê-los, porque nós somos pessoas humanas, né? Acreditamos, né, que a humanidade tem que ser assim mesmo, atender uns aos outros. Mas nesse caso ele abre um precedente importante, porque a parceria na saúde, sobretudo na saúde, para manutenção do serviço, ela é importantíssima. Não é à toa que nos anos passados foram criadas a CISP, CISDEST, tudo consórcio. Quem sabe daí não sai um grande consórcio da região, né?
Eu gostaria, vereador Eder Lima, se você, diante da sua da posição, se você poderia para nós colocar isso em evidência em prática.
Na segunda-feira eu encaminho um e-mail com esses meus pedidos para que a gente retorne à Câmara de São João pedindo essas informações.
Te agradeço, vereador. Com a palavra, vereadora Dulcimar.
Acrescentando aí as palavras do vereador Eder, nós podemos solicitar da Secretaria de Saúde esses indicadores, porque essa semana nós tivemos uma polêmica justamente pela referência, porque até onde nós sabemos, a referência do nosso município, dos nossos munícipes, quando não são atendidos, não temos condições de atender na atenção primária, está encaminhando para a cidade de São João do Pupiceno, há uma pactuação. Então, o que nós precisamos é estar encaminhando ao nosso secretário, que levanta esses indicadores para nós argumentarmos, porque acredito que não só Rio Novo, como o vereador colocou, Guaianá também, né? E também estamos enviando aí para o município de Guaianá, visto que semana passada chegou o nosso conhecimento que não teve o profissional médico e nós atendemos todos os munícipes de lá aqui e foram muito bem atendidos, por sinal. Então acredito que nós temos que ter indicadores para a gente estar reivindicando aí essa ajuda de custo que eles estão pedindo, né?
Senhor presidente, para complementar...
A palavra é do Eder Lima.
Na verdade é o seguinte, eu acho excelente ter se levantado esse tema na região. Nós precisamos chegar num acordo, até mesmo, quem sabe, para reduzir os custos, porque a saúde que foi transformada em saúde de carros, ela é um pecado. Porque a pessoa está se definhando e ainda tem que andar para fazer hemodiálise para lá e para cá todos os dias, 3 vezes na semana. Tudo que vier para ajudar a gente a dirimir esses problemas é importante, por isso é o que eu até acho interessante que o São João fez. Mas nesse sentido, nós precisamos inclusive incluir uma terceira parte nessa discussão, porque se São João foi escolhido para ser a nossa referência, foi feito por algum órgão superior, da Superintendência de Saúde para cima. Se está faltando dinheiro e o Estado escolheu lá para ser a referência, então o Estado também tem que entrar com a sua parte. Então, a gente aproveita, alinhava tudo e apresenta até um documento importante através de uma representação das câmaras, que é um documento que a gente pode fazer para tentar ajudar São João, Rio Novo, Guaianá, Coronel Pacheco, Piau e as cidades do entorno.
Pela ordem, depois.
Perfeitamente, vereador Eder Lima. Bem colocado suas palavras e, com certeza, a prática disso aí vai buscar até um fundamento maior para a solução dessa causa.
Eu gostaria de pedir, Vossa Excelência, que reiterasse o meu requerimento com relação à ambulância nova, porque a resposta que nós tivemos é que estava aguardando a documentação. E essa semana ela já foi para fazer um translado para Muriaé. E ela ainda não chegou lá no anexo. Então, para apressar essa vinda, conforme eu coloquei na minha justificativa, proporcionar conforto ao paciente transladado aí. Só pedir para o secretário o que está faltando para ela ir para lá.
Com certeza, vereadora. Vamos fazer a solicitação bem com bastante presteza, porque é de ter a importância para a nossa saúde. A palavra está livre aos vereadores.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador, caso aberto.
Eu tinha comunicado com você, eu preciso sair, porque eu vou encontrar com meu filho para resolver o problema pessoal.
Perfeitamente, vereador, caso aberto. Está autorizado.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador Guilherme Nogueira.
Senhor presidente, prometo que se breve, só para fazer uma solicitação a Vossa Excelência, em relação a um pedido que eu e o vereador Alan fizemos 2 requerimentos aqui em relação aos agentes de saúde, e naquele documento, naquele ofício que a prefeitura enviou aqui para essa casa, ela citou que estava em anexo a cópia dos extratos bancários da conta.
e não estava. Então, é reforçar essa situação, pedir a cópia do extrato bancário que ela citou no presente ofício.
Mas não veio em anexo.
E não veio em anexo essa cópia. E outra coisa, senhor presidente, é só para me falar brevemente, mas para deixar registrado também, em relação, mais uma vez, à empresa Copasa, que durante os últimos 15 dias choveram reclamações novamente. Parece que agora foi na totalidade da cidade, do Água Branca, aqui na Arraial, aqui em cima, Nossa Senhora Aparecida. Então, danou até problema para todos os lados. E como a cobrança é muito grande e o usuário se sente lesado e está sendo lesado pela falta da qualidade na prestação desse serviço, que eu decidi fazer uma campanha através da minha rede social, pedindo para todos enviarem os relatos dos problemas que está acontecendo, que um é água, outro é vazamento. Então, enviar tudo no meu e-mail para que possa, através de consistência de reclamação, oferecer uma denúncia ao Ministério Público. Porque eu acho o seguinte, a gente vai, eu fui na última legislatura, na última governo, fiz reunião juntamente com o vereador José Adriano, vereador Sebastião Esperança. Dessa vez também foram vereadores lá conversar com a nova diretoria, mas só que a gente já passa a não ter credibilidade de mais conversar. Por quê? Porque não se está se resolvendo o problema. Então eu acho que chegou o momento da Câmara, como representante do povo, também dar dor de cabeça para a empresa Copasa, colocando ação no Ministério Público, para que eles possam, quem sabe futuramente, assinar um termo de ajustamento de conduta para que Rio Novo, enfim, pare de ter essas reclamações com o serviço prestado pela Copasa. Então eu gostaria de deixar registrado, se algum vereador tiver alguma reclamação ou tiver contato com alguma pessoa que está passando por esse problema, favor, pedir documento, registrar isso no e-mail. Meu e-mail está divulgado na minha página no Facebook. Enviar e-mail, porque também não adianta. Se eu chegar lá com 5 e-mails, aí vai falar, mas só está 5 reclamando, então quanto mais documento a gente tiver, melhor. Então é por isso que eu deixo registrado em ata, nos anais dessa casa, e peço a colaboração de todos os presentes aqui. É só isso, uma boa noite a todos.
Pela ordem, senhor presidente.
A palavra, vereador José Adriano.
Em primeiro lugar, boa noite, senhor presidente, vice-presidente, secretária, vereadores, Mauro, presentes na plateia. Eu também não poderia deixar de pronunciar a respeito da Copasa. Eu fui um dos vereadores, né, que votei a favor da Copasa. Essa novela não acaba. Mas pensando, né, sempre ajudar o município, porque a Copasa sempre funcionou nos outros municípios, mas em Rio Novo, infelizmente, não funcionou hora nenhuma. Inclusive, nós fomos a Belo Horizonte, eu, vereador Guilherme, vereador Sebastião, inclusive pedi ao nosso presidente hoje que já começasse já a implementar aí uma, para entrar na justiça e no Ministério Público. O senhor falou que era melhor o diálogo. Infelizmente, não tem diálogo com a Copasa, não tem diálogo, nós já fomos lá várias vezes, agora foi outro grupo de vereador, né? Então eu acho que nós temos que começar a fazer um baixo assinado, entendeu? E ver o que tem que ser feito. Eu acho que as pessoas não podem pagar uma coisa que não está sendo bem atendida pela população. Água suja, entendeu? Sujando as roupas, tudo, quer dizer, é gasto que as pessoas têm, né? Quer dizer, é uma vergonha a pessoa pagar uma... Eu, por exemplo, votei a favor justamente pensando na melhora da água do município, mas infelizmente a água que tinha no nosso município era melhor que a da Copasa. Mas infelizmente o nosso município também, talvez, hoje, não suportaria o gasto que ia ter, né? Eu queria também agradecer as palavras da Adileia, da Irlene, né? A Irlene, todos nós sabemos, é conhecedora de todos os assuntos da prefeitura, inclusive também é advogada. A Adileia também falou muito, desculpa, você não é Adileia mesmo, né? Aquileia, nome diferente. Você pronunciou muito bem. Eu acho que a partir do momento, né, que coloca um projeto na Câmara, esse projeto 001, é um projeto polêmico, onde pode beneficiar duas, mas pode prejudicar seis. Então eu, por exemplo, eu só voto a favor da população do município, jamais prejudicar alguém, né? Eu queria pedir a Vossa Excelência, ao nosso presidente Sebastião Esperança, quando eu era presidente dessa casa, Vossa Excelência, eu sempre mantinha a transparência como mantenho hoje. Eu acho que um projeto dessa natureza, eu acho que tinha que ser convidado o jurídico da prefeita, o jurídico da Câmara, a prefeita também, né? Que comece a ter um diálogo junto com a população. Eu não estou falando que eu sou melhor do que ninguém, mas quando eu fui presidente dessa casa, essa casa só andava cheia. Era carro de som na rua. Hoje quem vai vir na Câmara é o delegado, é o representante da prefeita, é o secretário de saúde, é o secretário de esporte. Então a minha administração foi feita dessa forma. Por quê? Porque o pessoal reclamava comigo: ah, o secretário de esporte está fazendo isso, ah, o chefe de departamento pessoal está fazendo a folha de pagamento errada. Então era sempre dessa forma. Essa câmara estava sempre cheia, gente. Acho que tem que ter transparência. E eu acho que igual a prefeita, por exemplo, o vereador Guilherme falou muito bem, projeto completamente de forma incorreta, ela tinha que vir aqui, né, para dar o parecer dela, o jurídico dela, para dar o parecer e não colocar em nossas mãos um projeto completamente errado. Então eu queria parabenizar todos vocês. Vocês estão certas pelos direitos de vocês. Acho que direito é direito, né? E queria pedir a Vossa Excelência, presidente, que vamos começar a mudar a imagem da Câmara, começar a colocar o povo aqui na Câmara, entendeu? Nós fizemos reunião com o delegado, hoje a nossa segurança pública, nosso município, não vou falar que é a melhor de Minas Gerais, mas hoje é uma das melhores de Minas Gerais, e era a pior que tinha em Minas Gerais, era furto, era roubo, assassinato. Então, quer dizer, eu acho que a gente mostra trabalho, senhor presidente. Eu, por exemplo, para me colocar o advogado nessa casa foi difícil, porque todos que eu procurei não aceitaram as minhas exigências, entendeu? Porque eu gosto de trabalhar, tá? Então é só isso, senhor presidente, não estou questionando o trabalho do senhor, tá, mas eu acho que tem hora que a gente tem que mostrar trabalho. E queria parabenizar o senhor também pelo hino nacional. Eu acho que ficou muito bonito essa cidade maravilhosa de Rio Novo, mostrando os pontos turísticos do nosso município, tá? Queria parabenizar a Vossa Excelência por isso aí. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado, vereador José Adriano, pela sua contribuição, com a sua preocupação com o nome da casa. Com certeza é a preocupação de todos nós. É o que mais a gente procura no dia a dia, é trabalhar para o povo, representar o povo. Nós somos votados para isso, estamos aqui eleitos para isso. E nós, se não fosse a presteza nossa, com a nossa responsabilidade de ser o vereador, eu sinceramente não chegava em casa e não conseguia dormir. Mas graças a Deus, a gente tem trabalhado muito, feito muito por essa casa e por esse povo. E, inclusive, quero, colaborando aí com os vereadores, eu acho que foi o vereador Vinícius Araújo que pediu a solicitação da presença do diretor ou proprietário da Partenon, a empresa que faz a obra do Água Branca. Eu quero dizer, vereador, e a todos, que o José Geraldo me procurou anteontem, e ficou mais ou menos agendado para sexta-feira que vem ele vir aqui dar as explicações porquê do atraso da obra. E a outra colocação que ele fazia, eu acho que vai colaborar aí com o pedido do vereador Eder Lima, que eu tive com o senhor Simval Cruz, diretor do Grupo Solar de Comunicação, e eu estando lá tomando um café com ele, chegou os repórteres e falando sobre a obra de Rio Novo São João Mobuceno, e onde eles afirmaram que o DR afirmou para eles que a obra será concluída até o próximo fim de semana. Então, também tem boas notícias, graças a Deus. Da minha parte é só isso. Com a palavra, vereador Guilherme Nogueira.
Senhor presidente, só para complementar em relação ao Água Branca, eu acho que, conforme eu tinha dito anteriormente, eu acho que tinha que ser encaminhado ofício para o executivo que enviasse toda a documentação referente, porque se vir aqui só o proprietário da empresa e a gente não tiver ferramenta para explorar a vinda dele, por exemplo, mas ele não veio porque o recurso não tinha. A gente tem que ver se o recurso realmente está depositado. Eu não fui porque me pagaram, tiveram que fazer uma retificação do contrato. A gente não tem ferramenta, entendeu? Então, não sei se Vossa Excelência concorda, se os outros concordam, eu acho que a vinda dele aqui é muito válida e seria de extrema importância se a gente ver essas ferramentas, nota de empenho, o custo da obra, planilha de cálculo, entendeu? Para que a gente possa realmente sugar o máximo possível a situação, porque ele vai vir, a gente sem documento, o que ele falar a gente não vai ter como arguir talvez muita coisa.
Eu não sei se eu posso colaborar, vereador Guilherme Nogueira. Se o senhor exigir depois alguns documentos, a gente vai exigir da prefeita. Mas ele também informou para mim que a obra, quanto à parte do executivo, não tem falta nenhuma. Tudo que foi concluído foi pago. E que pelo que está concluído e que foi pago, ainda tem saldo tranquilamente para terminar a obra. Então, isso foi a posição que o senhor José Heraldo da Silva passou para mim. Agora, quanto ao atraso, ele faz questão de vir e falar por que foi o atraso da obra.
Senhor presidente, eu acho que devia vir os documentos que o vice falou, junto, inclusive, com a engenheira. Por que eu estou dizendo isso, mesmo depois do senhor ter feito essa colocação importante? Né? Ele está dizendo que está em dia, mas não está em dia.
É o atraso?
O problema da obra não é só o atraso. O problema da obra é a obra mal feita. Nós precisamos que ele faça de novo. Né? Para cobrar dele que ele faça de novo, nós precisamos saber quanto ele recebeu, por quantos metros, quantas pedras, para a gente falar com ele. No tal lugar está afundando, no outro lugar não tem pedra mais, no buraco que começou a abrir, não tem como calçar, e nós precisamos desses dados. Eu concordo.
Então está feito. Assim será, porque inclusive vai enriquecer a sexta-feira, porque tá as partes, vão ouvir as partes, né? Então a gente vai ouvir e colaborar, inclusive se puder precisar colaborar.
Senhor presidente, pela ordem.
Com a palavra o vereador Dionísio da Daldi.
Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, ao Mauro, a todos os presentes. Senhor presidente, eu concordo plenamente que tem que explorar essa vinda dele aqui o máximo possível, inclusive cobrar dele o que ficou combinado da última vez que nós conversamos com ele, tá? E da engenheira. A engenheira combinou com a gente que só pagaria ele aquele trecho que foi calçado na parte de baixo quando ele consertasse a parte de trás. E já pagaram ele e a parte de trás está sem fazer. Tá? Então nós temos que pedir para trazer tudo que tiver direito, entendeu? E que se explique mesmo que a situação lá está feia. E aquela obra tem até no meio do ano para ser prestado conta. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Com a palavra o vereador José Adriano.
Só para finalizar, senhor presidente. Eu queria até elogiar mais uma vez o trabalho de Vossa Excelência e pedir ao senhor que converse com o nosso jurídico, ver o que pode ser feito na mão da Copasa, o que tem que ser feito, entendeu? Se pode entrar no Ministério Público, se vão começar a colher umas assinaturas, porque a gente leva em Belo Horizonte, por exemplo, Rio Novo tem 8.600 habitantes. Eu tenho certeza que os 8.600 vão assinar, quer dizer, não vai assinar porque tem criança, né? Entendeu? Para levar a Belo Horizonte, ver o que tem que ser feito, porque está uma vergonha isso, né? Se eu puder fazer isso, mais esse grande trabalho, entendeu? Eu acho que a população merece respeito.
Perfeitamente.
Eu votei a favor da Copasa, né? É pior ainda. Você bota numa coisa achando que vai melhorar o município e piora.
Não, mas isso aí eu ajudo a perdoar o senhor, porque eu acho que, de qualquer forma, a Copasa foi muito útil para o Rio Novo. Só lembrar, há anos atrás, sem a Copasa, o que era a nossa água, a sujeira que era a nossa água, sem qualidade nenhuma, a água chegava sem pressão nenhuma, as torneiras pingando, entendeu? Então, de qualquer forma, foi um grande avanço. Mas nós temos que continuar lutando para chegar com a condição de melhor, é lógico. Mas com certeza, vereador José Adriano, eu já anotei, já para o secretário já está adotando, Copasa, os pedidos do vereador José Adriano e do vereador Guilherme Nogueira, e vamos elaborar isso junto com o nosso procurador e ver o que a gente pode fazer de avanço.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alan Borges.
Senhor presidente, é só para encerrar, eu acho, vou falar aqui na condição de cidadão, de promotor de eventos da cidade, gostaria de convidar Vossas Excelências, o público, cidadãos presentes à casa, para esse grande evento que com muito sacrifício promoveremos no final de semana, no Rio Novo Motorfest, no próximo final de semana. Posso dizer, senhor presidente, e aos cidadãos presentes, que eu estive a ponto há uma semana atrás, estive a ponto de cancelar esse evento, desistir, porque enfrentei para agir dentro da lei, para estar enquadrado dentro da lei, enfrentei uma burocracia, principalmente do Corpo de Bombeiros, que é muito correto, e lá descobri, meus caros cidadãos presentes, que o município teria que ter um projeto já pronto do local estabelecido como declarado como parque de exposição. Todos sabem que ali é um local, né, aberto, são ruas, que é aproveitado. E eu teria um prazo, o município teria 60 dias, então eu não estava dentro do prazo. Posso ter uma ideia, era um projeto que o engenheiro elaborou para mim, custaria 3 mil reais, eu cheguei a adiantar algum valor e fui surpreendido por esse problema lá. Posso dizer, no início da semana, entendeu? Mas foi no início, acho que segunda-feira, se não me engano, que eu fui surpreendido. Então eu estive naquele dia, fiquei sem chão, já estão investindo no evento, os hotéis do município, as pousadas do município lotadas, e eu poderia, tranquilamente, eu teria esse direito, com muita frustração, de dar essa triste notícia ao povo de Rio Novo e aos comerciantes, né, de Rio Novo. Mas Deus quer assim, eu vou encarar mais esse desafio. A entrada será franca, né? E tenho certeza que nós vamos receber aqui uma gama de turistas, né, de pessoas que nunca aportaram aqui. Estou recebendo comunicação aqui de várias partes do país, principalmente na nossa da região sudeste, estado do Rio de Janeiro, Espírito Santo. Então, eu peço a vocês, eu tenho certeza disso, né? O povo de Rio Novo tem uma grande marca, né, de hospitalidade, né, de receber bem as pessoas, né, para a gente poder sempre aqui ter mais esse evento, porque eu vejo isso como uma grande saída para a nossa terra, é o investir no turismo. A gente já tem as festas do Mala que eu promovo, tenho a da festa lá do Verão Show, tem o Carnaval, a gente pode resgatar nossa exposição, tem a festa do livro, né? Negócio. Então a gente pode criar esse dia. Essa pode ser mais um evento que pode ficar aqui em Rio Novo. Acredito que até o próprio poder público, né, no futuro, possa encampar isso. Eu estou encarando com ajuda mínima, vamos dizer, ajuda providencial do poder público, é ceder os espaços, o espaço, ceder as escolas, algum material humano, mas eu estou correndo. Os valores empenhados são por minha conta, em risco, e vamos pedir, rogar a Deus, né, pedir a colaboração de todos, que vamos lá fazer uma grande festa, vamos lá prestigiar, convidar os amigos, né, para a gente ter um grande evento e mostrar as maiores características da nossa terra, que é receber bem as pessoas. É isso aí, são as minhas considerações. Uma boa noite a todos, obrigado.
Eu queria enaltecer, Alan, te dar os parabéns pela sua garra, pela sua vontade de fazer essa festa, como todas as festas suas, a vontade que você tem, a coragem que você tem, e só mais que eu posso desejar é muita sorte na sua festa, que não chova, que aconteça tudo de bom, para que essa festa se torne mais uma festa marcante do nosso município, mais uma festa que seja a primeira de muitas outras. Com certeza eu te desejo isso com o maior coração, com a maior vontade, e que seja realmente um grande sucesso. Parabéns para você, Alan. Eu tenho te acompanhado, você tem me solicitado chamamento aí junto ao Executivo, e toda vez que você precisar, você pode contar comigo, que eu estarei sempre te ajudando.
Obrigado, senhor presidente. É só lembrar que eu vou também na rádio, nas redes sociais, falar o seguinte, porque a gente, eles são os motociclistas, são clubes de motociclistas, e eles fazem questão que chame eles, né, uma coisa, mas chama de motociclistas, porque às vezes a gente fala, motoqueiros, né? Então a gente já aprender com a linguagem deles, as formas deles, que tem com certeza eles ficariam muito felizes aqui da nossa receptividade. Obrigado, senhor presidente.
Ao nosso amigo Hamilton, espero que tenha atendido. Não foi uma correção, foi uma ajuda que você fez à casa, e hoje, quando eu vi, fiquei muito satisfeito de ter corrigido. Tá bom, Hamilton? Uma boa noite a todos. Suplicando a Deus pela sua proteção, em nome do povo de Rio Novo, declaro encerrada a sessão de 1º de abril de 2016.